Domingo Esporte Show. Informação, opinião e alto astral na manhã da Gaúcha. Parceria Felite Automóveis, KTO.com, Cressol, Tramontina e Colombo. Rafael Collin.
Muito bom dia, meus amigos. Está no ar o Domingo Esporte Show aqui na Gaúcha, 9 horas 31 minutos. Vamos juntos até o meio-dia. Com a repercussão do empate do Internacional contra o Corinthians em 2-2, tem jogo do Juventude nesse domingão. E também vamos projetar o Grêmio em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, enfrentando o Ituano fora de casa nesta segunda-feira. O programa está recheado de atrações. Evidentemente, vamos seguir acompanhando de perto, vamos seguir abordando esse caso triste que aconteceu no jogo de ontem no Beira-Rio, de racismo contra o jogador Edenilson, envolvendo o lateral direito do Corinthians, Rafael Ramos. Enfim, vamos avançando com as informações do futebol, do esporte em geral, aqui no Domingo Esporte Show, contando, evidentemente, sempre com a sua participação no 996-995218. O DDD é 51, vou repetir o número para você participar. Como é que tá iniciando esse domingão, hein? Já fez o teu chima, já tomou teu café, recém está saindo das cobertas com esse friozinho, com essa chuva em boa parte do estado? DDD 51, número 996-995218. Pode também mandar mensagem diretamente no meu Instagram, no @rafael.collin, sempre à sua disposição, repetindo, @rafael.collin. O Domingo Esporte Show é um oferecimento de Grupo Felite, o maior grupo de concessionárias do Rio Grande do Sul, reunindo as marcas Fiat, Jeep e Mitsubishi. Visite grupofelice.com.br. grupofelice.com.br. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão. KTO.com, para os apaixonados por esporte. Acesse KTO.com ou no Instagram, @KTO_Brasil. A essa hora, no domingo que vem, o time da Rádio Gaúcha estará em quadra, participando da Copa Solidária KTO. Isso mesmo, um evento muito bacana. A Rádio Gaúcha já está com seu time pronto. E vamos participar, então, já no próximo domingo, dia 22, da Copa Solidária KTO, que é um evento muito bacana, como o próprio nome diz. Serão destinados alimentos não perecíveis, serão destinados agasalhos e até quantias em dinheiro para entidades assistenciais. Vai ser muito bacana. E a Rádio Gaúcha estará presente. Muito legal mesmo. Com a Cressol, podemos investir na ousadia e dar crédito para a superação. Vem junto jogar. Nessa Copa, a energia churrasco vai marcar um golaço na sua casa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco, inclusive pelo que você vai fazer daqui a pouco, que eu tô sabendo, né? Precisando de dinheiro, conheça o empréstimo da Lojas Colombo. Rápido, fácil e com as melhores taxas do mercado. Realize a sua simulação em uma de nossas lojas. Lojas Colombo! Então, os nossos parceiraços, os nossos patrocinadores do Domingo Esporte Show, que tem um timaço aqui de colegas trabalhando para chegar a todas as informações para vocês. Na produção, o Lucas Katsurayama e o Bruno Flores. A equipe técnica tem Augusto Silveira, Ronaldo Silva e Paulo Fraga. 9h35, primeiro destaque do Internacional. Vamos lá, isso aí, Felipe Duarte e as primeiras do Colorado. Fala, Felipe, bom dia.
Bom dia, Rafael Collin, bom dia a todos. Pois é, você já deu as tintas aí, né? Episódio de injúria racial contra Edenilson deixou um empate entre Inter e Corinthians em segundo plano. E uma pena, né, Collin? Foi um jogaço, mas temos que falar sobre isso. Lateral Rafael Ramos chegou a ser preso no vestiário do Beira-Rio e só foi liberado mediante pagamento de uma fiança. Companheiro de time, dirigente e súmula da partida apresentaram três versões diferentes, mas a principal justificativa é que o jogador é português e o seu sotaque foi mal compreendido pelo volante colorado. Dentro de campo, técnico Mano Menezes viu evolução na equipe, que pode perder até três posições na tabela com os jogos deste domingo.
Valeu, Felipe Duarte. Primeiros destaques do Colorado aqui no Domingo Esporte Show. Muitas mensagens já chegando aqui lá do Recife. A Renata, que é ouvinte assídua do programa, ela é torcedora do Sport, né? Então ela botou aqui, segue o líder. Bom dia, Colin. Um abraço a todos. Tá feliz da vida, Renata, lá no Recife. Sou o Juarez. É, o Sport ganhou ontem, né? O Sport ganhou mais uma... E não, na sexta-feira ainda, e foi para 14 pontos, não pode nem ser alcançado pelo Grêmio na segunda-feira, o Grêmio só pode chegar a 13. Novo Horizontino também ganhou na sexta-feira da Ponte Preta e ultrapassou o Grêmio, tirando o Grêmio inclusive do G4 da Série B. Já os destaques do Grêmio, mais algumas mensagens aqui, ó. Sou o Juarez Volman de Canoas, ótimo domingo a todos os ouvintes que estão acompanhando o programa, sou Colorado, tá aí a mensagem do Juarez Volman, de Canoas. Vladimir, de Rio Grande, como Colorado, eu noto alguma evolução no time. O primeiro tempo do jogo de ontem foi muito bom e deu mostras de que o time do Inter pode ir muito longe neste Brasileirão. Em relação ao caso da injúria racial cometido contra o Edenilson, infelizmente a lei brasileira é extremamente fraca, branda. Esse crime deveria ser considerado hediondo e por isso deveria ser inafiançável. Mas isso é Brasil, infelizmente, é o que diz o Vladimir. Também o Vitor de Sapiranga, um abraço, Vitor. Bom dia, domingo chuvoso em Caxias do Sul. Tá bom pra comer um pinhão, diz o Alexandre. Boa, boa sugestão, hein, Alexandre? Ó, o outro já diz assim, ó. Pinhão, vinho, combinam com frio e chuva. Alexandre de Caxias. E o Vitor, que mandou há pouco de Sapiranga mensagem, diz que é gremista. Olha, muita gente participando aqui, hein? Muita gente participando no 996995218. Vou tentar ler o maior número possível de mensagens aqui para atender vocês, viu, pessoal? Um bom domingo para todos. Destaques do Grêmio. Chegando agora com Lucas Katsurayama. Como é que tá, Lucas? Bom dia.
Bom dia, Corin. Tudo certo? Tudo certo? Tudo. Por aí. Domingo, gremista de treino fechado e viagem depois a São Paulo, onde o Grêmio enfrenta amanhã Ituano lá em Itu, pela sétima rodada da Série B. Então o Grêmio fecha esses dois últimos treinamentos, né? Isso já aconteceu ontem, também hoje. Preparação para esse jogo para tentar voltar ao G4 da competição. Não tem muitos mistérios, né, Colin? A gente sabe que o Diogo Barbosa, por exemplo, está lesionado. E naturalmente, mesmo que ele estivesse bem, o Nicolas já retornaria de suspensão. Já seria o titular da lateral esquerda, o rei das assistências do lado gremista. E tem outra possibilidade que a gente vai trabalhando no time do Grêmio, que é o provável ingresso do Gabriel Silva na vaga do Lucas Silva. Mas, além disso, não só uma peça pela outra, é provável também, Colin, uma mudança em posicionamento. Isso a gente vai ampliar na sequência quando a gente for tratar do tricolor. Deve ter uma mudança interessante que a gente já viu contra o CRB. Já eu explico tudo isso.
Tá combinado, Lucas. Obrigado. Informações iniciais do Grêmio aqui no Domingo Esporte Show. Oi, Colin, bom dia. Hoje o cardápio é vaca atolada, estreando o fogão a lenha campeiro nesse momento, que é a mais nova aquisição da casa. Tudo isso na companhia do amigo e na companhia da Rádio Gaúcha, é o Gustavo de Porto Alegre. Abração, Gustavo. Inter precisa urgentemente de um zagueiro canhoto, alto e bom na bola aérea. E também de um centroavante, diz o João de Porto Alegre, né? Pedindo ainda reforços para o Internacional. Quem mais aqui? Bom dia, bom domingo. Vocês poderiam falar dos resultados da Série D, classificação atual? Mauro, poxa, que baita sobrenome. Zipielewski, de Porto Alegre. Acho que eu acertei, me diz aí se eu acertei ou não, Maurão. Mauro Zipielewski, de Porto Alegre. Sim, vamos atualizar os resultados aqui no decorrer do Domingo Sport Show, tá bom? Chuva em Bento Gonçalves, o Inter tem que se cuidar, porque ainda não está 100% no seu jogo, diz o amigo ouvinte aqui. É o Mauri, valeu Mauri. Vamos lá, Marino Quadros também, conselheiro do Inter, está na escuta, um abraço Marino Quadros. Agora o Cleocum está chegando com a previsão do tempo. Domingo chuvoso em boa parte do Rio Grande do Sul. O Cleo disse que o frio também estaria chegando. Vamos saber quando, mais ou menos, né, Cleo? Fala para nós, bom dia.
Rafael Collin e amigos do Domingo Sport Show. A previsão é de chuva para este domingo no estado do Rio Grande do Sul. Tem muita umidade, tem muita nebulosidade, especialmente na metade norte do estado. Porque lá pelo oeste e em grande parte da metade sul já tem um pouco de ar seco que vai deslocar essa umidade entre a tarde e a noite para o oceano. Não deve chover na segunda-feira, mas a gente fica com nebulosidade variável e um frio que promete aumentar um pouco mais no estado. Frio esse que vai permanecer entre terça, quarta e quinta e que vai receber, vindo do Oceano Atlântico, ou seja, vindo de leste para o oeste, um pouco de umidade. Geralmente, quando essa umidade cresce vindo do oceano, ela vem com temperaturas um pouco maiores, porque o oceano não está tão frio assim, a maior parte do frio está vindo pelo continente da Argentina, está vindo pelo, vamos dizer assim, norte da Argentina, Paraguai, em direção aos estados do sul do Brasil. Pelo oceano vem o que? Uma massa de ar que não é tão quente e que tem umidade. Geralmente isso enfraquece um pouco o ar frio, então a gente fica um pouco aí atento com relação a esta situação. Mas não dá para descartar que possa haver alguma neve, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, nos aparados e nos campos de cima da serra, que são as regiões mais propícias a essa ocorrência. A tendência toda é que os prognósticos estão colocando é que na sexta-feira da semana que agora, da semana que está começando, a gente já tenha tempo seco. E, inclusive, no momento em que secar, vai fazer um frio maior. A gente deve ter, no próximo final de semana, um frio seco, congeado e temperaturas negativas em grande parte do sul do país. É, a situação está bem complicada. O frio se faz presente, num primeiro momento, com essa umidade do meio da semana no leste da região sul. E depois, num segundo momento, no próximo final de semana, o ar seco e mais gelado dominando os três estados do sul do país.
Valeu, Cléo. Obrigado pelas informações. São 9 horas e 43 minutos da manhã deste domingão. Chuviscando em Arambaré, vamos Grêmio, diz o João. Pierre Leivas, de Guaíba, hoje todos os caminhos levam para a Boca do Lobo, Pelotas e São Gabriel, para cima deles, meu lobo, abraço, tchê, sempre te acompanho também nas madrugadas. Obrigado pelo carinho, Pierre, valeu. É, estamos sempre aí nas madrugadas também com Esporte e Companhia, e nos domingos aqui, dependendo da escala, às vezes em algum jogo, às vezes no Zona Mista, às vezes no Domingo Sport Show, mas o importante, o bacana, o legal de tudo isso é estar sempre com essa companhia espetacular de vocês. Mandem um abraço aqui para mim. Ah, apagou, tá digitando de novo, então digita de novo aí, vamos lá. Chegou o frio no Itaqui, chegou também o vento, mas zero chuva. por aqui, preparando o galeto e o celular na gaúcha. Abraço, Alex Paines. Alan Patrick é diferenciado, diz um ouvinte aqui, mas o Carlos de Pena foi a melhor e talvez mais barata contratação do ano. Única herança do cacique Medina. Olha, eu também gosto do futebol do De Pena, hein? Habilidade, pode jogar como meia mais adiantado, pode jogar como até segundo volante ali com uma saída mais qualificada, como ponta, fazendo jogadas de lado, com cruzamento bom, porque ele bate bem na bola, um jogador inteligente. Também tenho gostado bastante do futebol do De Pena. Como é que tá no litoral aqui, ó? Chovendo e muito frio em Capão. Sou gremista, mas o Grêmio com esse time não sobe. Raelton Santos de Capão da Canoa. Meus amigos tricolores, o que vocês acham, hein? Concordam com o nosso amigo da praia lá de Capão? O Raelton, com esse time não sobe, diz ele. Beto Melo de Parobé, chove por aqui, vamos Grêmio. Pois é, a parada não é fácil nesta segunda-feira. Ah, mas é contra o Ituano, nem se compara a camisa do Grêmio com a camisa do Ituano. Ok, mas tradição não é sinônimo de vitória no futebol. E o Ituano é um time, um dos times organizados, bem organizados, do interior de São Paulo, bem treinado pelo Mazola Júnior. É um treinador que já tem 160 partidas de Série B, já passou por vários times da Série B, então conhece, não vou dizer como poucos, porque muitos vivenciam praticamente só a Série B. Tem treinador que nem passou pela Série A e vive rodando pela B, e o Mazola é um deles. E então, assim, não é fácil, não é fácil. José Alberto Andrade já está na linha às 9 horas e 47 minutos para o Fala Zé.
Bom dia, Colin. Bom dia a toda a turma do Domingo Esporte Show. O Colin, até antes de falar daquilo que é o ponto principal que eu escolhi para hoje, mas vou pegar dessa última mensagem aí que tu citaste aí, do Ituano. Eu sabe que eu entrei numa peleia no sala de redação na sexta-feira, porque o pessoal veio que começou a falar do Ituano, né? Porque o Ituano, eu fui voz insurgente. Eu tenho muito respeito, eu acho que o Grêmio não vai, eu tenho certeza que o Roger não vai se enganar, mas nós como imprensa e talvez até o torcedor do Grêmio, o Ituano foi quinto lugar no Campeonato Paulista. O Ituano, se quer falar de tradição, o Ituano já foi campeão paulista um ano, e para um clube do interior de São Paulo, esse tipo de coisa é muito importante. Então, sabe, eu acho que o Ituano ele não pode ser subestimado de maneira alguma, e a cobrança de uma vitória a qualquer preço sobre o Ituano, ela talvez seja exagerada, porque o Ituano é melhor que o Mirassol, por exemplo, e o Ituano no Campeonato Paulista foi bem melhor do que Ponte Preta e Novo Horizontino, que estão na Série B também. A Ponte, o Grêmio não ganhou. Então, a lógica dos resultados, claro que a gente conta, e eu espero também, com a melhora do Grêmio. Agora, não encarem como obrigação do Grêmio ter que ganhar porque é o Ituano. Cuidado! É um alerta que eu acho muito importante. É pro Grêmio, e não se cria uma imagem errada do adversário, por mais que ele não tenha, não tem como comparar Grêmio e Ituano em termos de tradição. Agora, em termos de time, em termos de futebol, de momento, de realidade, cuidado, não pense assim. Esse tipo de pensamento é que muitas vezes leva um clube a cair ou muitas vezes a não subir de novo, quando subestima clubes adversários. Então, se for assim, o Grêmio já subiu, ele é maior que praticamente todos nessa Série B. Então, cuidado com isso, e para mim o Ituano é um adversário complicado em função de ser melhor que o Mirassol, aquele que liquidou o Grêmio na Copa do Brasil, e de ter sido melhor recentemente do que a Ponte Preta, que o Grêmio não conseguiu ganhar na abertura da Série B. Mas, Colin, eu quero te dizer o seguinte, o assunto é sério, seríssimo. O jogo de ontem do Inter com o Corinthians, ele ficou obviamente marcado mesmo tendo sido um grande jogo, um jogo em que o Inter não resistiu em energia a tudo aquilo que fez no primeiro tempo, um grande momento do Inter, mas eu considero normal manter o ritmo, manter a qualidade, manter toda a intensidade que o Inter teve no primeiro tempo. É normal que o time perca, e não é que o time tenha recuado, não é que o adversário tenha... Claro que o Corinthians colaborou para isso, o Corinthians se corrigiu e no segundo tempo fez por merecer o empate. Mas não tem. Esse é o equilíbrio que os times buscam. É conseguir ter uma mesma intensidade em alto nível, primeiro e segundo tempo. O Inter não tem, eu não sei nem se vai ter, mas essa é a intenção do Mano, equilibrar o time naquela intensidade da primeira etapa. Então, o que aconteceu, não tem crítica a fazer, eu acho. Tem elogio ao Corinthians, que se recuperou, e tem que encarar com uma certa normalidade o que o Inter se propôs a fazer, fez no primeiro tempo. É uma questão que não é física, não vai se cobrar do preparador físico, não é isso também. É normal no futebol. O jogador tá, é pé no fundo do acelerador, sempre tem uma hora que tu tira o pé, e não é por cansaço, é normal. E isso aí foi o que aconteceu ontem. Agora foi um baita jogo, que ficou marcado, infelizmente, pelo acontecimento envolvendo o Rafael Ramos e o Edenilson. Uma coisa é certa, Colin, certíssima: o Edenilson ouviu a expressão macaco proferida pelo Rafael Ramos. Estou dizendo com isso que o jogador português disse? Não estou dizendo. Parece maluco que eu estou agora te dizendo aqui, Colin. Mas que o Edenilson ouviu, ele ouviu. Agora, se o português disse ou não disse, está muito difícil de se ter uma comprovação. Então, o Edenilson o que fez? Fez certo. Houve um pedido, uma tentativa de retratação, pelo menos isso foi dito pelo próprio jogador corintiano, que não foi entendido pelo Edenilson, não sei se pela maneira de se explicar ou porque não tinha o que se explicar mesmo o jogador corintiano. A repercussão ela é muito forte, e talvez isso, Colin, se é que tem algo positivo numa denúncia, num caso de injúria racial, se existe uma coisa positiva, é que eu estou achando que ela está sendo tratada do jeito que tem que ser. Não existe nenhum exagero, seja da imprensa, das redes sociais, em tratar desse assunto, do tipo assim, como eu ouvi ontem do técnico do Corinthians, também português, o técnico Corinthians disse, eu estou aqui para falar do jogo, e sequer deixou o Douglas de Moliner fazer então uma pergunta sobre o jogo, porque ele encerrou abruptamente a entrevista. Não, o importante disso é que tem de se falar desse assunto, tem de se debater, talvez evitando algum julgamento precipitado. Isso é muito perigoso também, o caso, como eu digo, é seríssimo. Agora, se não tratarmos com seriedade, trocar as manchetes, sair a manchete do jogo e entrar da injúria racial, que é o normal, a mesa do bar começar a falar desse assunto, nós não chegaremos um dia a algo pelo menos aceitável. Eu não estou nem descartando a possibilidade, fique bem claro, do jogador do Corinthians não ter dito, ter havido realmente o mal entendido que foi dito. Mas o assunto tem que ser tratado assim. Toda vez que se falar que houve injúria racial, e se ela for comprovada, tem que haver punição. O jogador foi preso ontem no estádio, pagou fiança, mas isso aí está na lei. Se a lei é branda, bom, vamos trabalhar para mudar a lei, talvez. Mas tem que ser tratado, tem que ser feito isso. Eu não vou dizer assim, tem que ser feito um escândalo. Não é escândalo. É o tratamento da dimensão que é o fato. E o fato de ontem, infelizmente, se sobrepôs a um grande jogo de futebol. Olha, não era um joguinho. Se fosse um joguinho, tu ia dizer assim, pô, mas esse jogo aí não teve nada de bom. Vamos falar mesmo do que aconteceu fora do campo. Não. Foi um baita jogo. Agora, o caso que aconteceu ao final, como é inaceitável, como é fora de qualquer parâmetro, pela sua natureza e pelo não esclarecimento total, tanto é que vai haver um processo ainda para o jogador do Corinthians estar se defendendo, e ele tem o direito disso. O Edenilson tem o direito de fazer o que fez, porque, repito, eu tenho certeza que ele entendeu, que ele ouviu aquilo. Ele não está naquela sensação, não, ele pode ter dito. Não, o Edenilson está com a convicção de que ouviu aquilo. E nós não podemos tirar também o direito do, do Edenilson. Se o juiz tinha que ter terminado o jogo ali, é um bom questionamento. Eu acho que o juiz não tinha elementos. Por isso que eu mesmo vendo na televisão, colega, tu deve ter visto centenas de vezes como eu.
Sim. Uhum.
Cara, eu não. Digamos que fica bom encaminhamento, mas eu tenho muito medo de imagens quando elas são.
Exato. Sabe,
a imagem, ela em câmera lenta, o contexto não fica bem claro. Eu tenho muito medo de cometer uma injustiça, ou às vezes lance de jogo que a bola se usa uma foto para mostrar determinada coisa, que só com o movimento é que a gente tem o verdadeiro esclarecimento. Eu tenho muita preocupação com isso. E como eu estou tratando o caso com muita seriedade, ele não houve ainda uma confissão do jogador do Corinthians, que aí não teria problema, aí estaria esclarecido. Mas houve uma negativa veemente do jogador do Corinthians, eu não tenho também o direito de dizer, olha, ele falou isso, eu vi na imagem, eu não me dou esse direito, Colin.
Eu também não, Zé. Muitas vezes, isso não é defender o jogador do Corinthians, eu vou muito ao encontro da tua linha de raciocínio, eu acho que a coisa tem que ser analisada sem clubismo, sem bairrismo, né? A leitura labial, ainda mais de um atleta que falou no português de Portugal, né? Talvez, mas assim, do jeito que ele... a língua dele é o português, né? De lá. Então assim, muitas vezes a gente não consegue fazer uma leitura labial dos próprios jogadores brasileiros, não é pela imagem ali que eu vou ter a certeza do que ele falou, mas é como tu disseste, acredito no Edenilson, conhecemos o Edenilson.
Não, o Edenilson, e agora, não tem dúvida o que ele ouviu.
É, isso aí. Agora a perícia vai ter que trabalhar, as questões técnicas, né? Quem trabalha, claro, com essa questão da perícia para ver se a leitura labial exatamente como que foi dito e tal, e assim por diante.
Eu fiquei muito mais, eu achei muito mais contrário ao jogador do Corinthians as versões diferentes e o vocabulário, porque um disse que ele falou uma coisa, outro disse que ele falou outra, o juiz na súmula botou outra coisa. Isso aí me deixou muito mais próximo de achar que realmente ele disse alguma coisa e estão tentando trocar as palavras, do que propriamente o que eu vi na imagem. E não sei, tomara que peritos tenham a capacidade de dizer se aquela imagem ela é conclusiva ou não. Os peritos. Quem é especializado nisso aí certamente vai ser chamado à medida que existe um inquérito policial. Agora, que fatos como esse merecem o tratamento que foi dado a esse e da nossa equipe, por exemplo, fazer um trabalho espetacular. Não sobrou nada, assim, em termos de fato, que a nossa reportagem lá com o André, o Rodrigo, o Douglas, o programa com o Diori, que não esclarecesse. Foi ouvido o delegado, foi ouvido todo mundo. E os esclarecimentos, inclusive, do próprio Rafael Ramos, e do seu advogado, aliás, sabe, o Rafael Ramos deu um depoimento, tá, eu não esperava nada diferente dele, mas o do advogado, meu amigo Colin, foi um negócio meio, ele disse que foi apenas um mal entendido, só que o mal entendido custou 10 pau, 10 mil custou um mal entendido, o cara pagou fiança, porque foi detido, foi preso. Então não foi um mal entendido, então o advogado podia ter prestado um pouco mais de esclarecimento, já que o jogador tem o direito de não prestar, mas o advogado é aquela coisa, eu não falo se eu não estiver com o meu advogado, então quer dizer, o advogado passa a falar pelo cliente, não falou. Então, que esses casos tenham realmente sempre esse tipo de tratamento, e que sejam, é óbvio, o desejo maior de todos, menos frequentes, coisa que está meio complicado, Colin.
José Alberto Andrade.
Bom domingo, eu volto no jogo do meio da tarde, no jogo do Vasco.
Boa. É o quadro Fala Zé. Um abraço, bom domingo, Zé.
Outro.
Valeu. É o quadro Fala Zé aqui no Domingo Esporte Show. 9:59. O advogado do Rafael Ramos, citado pelo Zé, é o Fabiano Cerveira. Olha, acho que até falou menos que o próprio Rafael Ramos, né? Ok, pronunciamento do jogador e tal, mas aí quando na sequência vai falar o advogado, eu pensei, bom, agora ele vai dar mais detalhes. Não, acho até que falou menos que o próprio jogador E ainda veio com essa de que houve um mal entendido. 9 horas... Não, não é 9h59. O sinal tá mostrando, tá evidenciando que são 10 da manhã, notícia na hora certa. E eu volto em seguida com o Domingo Esporte Show.
Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, no sinal, 10 horas. Jovem morre, 3 ficam feridos em capotamento em Garibaldi. Xangai anuncia a reabertura gradual do comércio após restrições contra a Covid-19. Ataque a tiros deixa 10 mortos em supermercado nos Estados Unidos. Tempo instável com bastante nebulosidade em Porto Alegre. Agora faz 17 graus na capital. O IMET alerta para a chegada de uma forte massa de ar frio a partir da tarde deste domingo no Rio Grande do Sul. Essa onda de frio deve permanecer no estado durante a semana e provoca a queda das temperaturas, com possibilidade, inclusive, de neve em áreas da Serra Gaúcha. Neste domingo, os termômetros não ultrapassam os 20 graus e, à noite, as mínimas devem ficar em torno dos 10 e, na maior parte dos municípios, deve ficar abaixo dos 10 graus. Telemedicina Plantão Unimed, atendimento clínico e pediátrico à noite e madrugada. Acesse o site e seja atendido. Unimed.
Trânsito.
Segue o bloqueio no quilômetro 47 da Estrada do Mar, em Arroio Teixeira, onde uma Hilux capotou por volta das 6h30 da manhã. O motorista de 45 anos se feriu e foi levado ao Hospital Santa Luzia pela SAMU. Equipes da Brigada Militar e dos Bombeiros trabalham na remoção do veículo e limpeza do óleo da pista. O fluxo tem sido desviado para a Avenida Paraguaçu. O quilômetro 179 da BR-116 em Nova Petrópolis teve árvore que bloqueava a pista removida, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Em Porto Alegre, a EPTC segue atendendo uma colisão de carro com poste sem feridos na estrada João de Oliveira Remião, próxima à rua Estela Brum. Nas demais vias da capital e principais rodovias do estado, o fluxo de automóveis é considerado tranquilo. Com o trânsito, Roger Silva.
Em GZH.
O Papa Francisco canonizou neste domingo 10 novos santos diante de milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro. Entre os novos canonizados está a primeira santa do Uruguai, a religiosa ítalo-uruguaia Francisca Rubato. Ela dedicou parte de sua vida a ajudar os pobres de vários países da América do Sul. O Papa permaneceu sentado durante a cerimônia devido às dores no joelho que o pontífice vem sofrendo nas últimas semanas. A polícia investiga a morte de uma mulher vítima do próprio companheiro no começo da manhã deste domingo na zona leste de Porto Alegre. Conforme a Brigada Militar, o agressor é um apenado que estava utilizando tornozeleira eletrônica e fugiu logo após o crime. O nome da vítima ainda não foi divulgado. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha SAT, às 11 horas. Para a Rádio Gaúcha, Ian Tâmbara.
Opa, tudo bom, guri? Tu é o guri bom de palpite. Conhece tudo, é praticamente um cientista da área futebolística e adjacências. Então tu tem que acessar KTO.com, ali tu vai te divertir e ainda corre o risco de tu ganhar uns pila. Tu não entendeu, eu repito, o nome do site é KTO.com ou KTO.com, pra ti que não fala inglês. Vai lá, guri, acessa e te diverte. Tá bom, querido, abraço.
A gente tá no bolo quentinho, naquele docinho especial pra você. A gente faz lembranças gostosas, vida deliciosa, ou manjar um pavê. A gente faz com todo carinho, gosto e cheirinho de amanhecer. E no almoço tem lasanha estrogonofe, aquela receitinha que só você sabe fazer.
Santa Clara, há 110 anos, a gente faz tudo pra você fazer tudo melhor.
Ouvi dizer que a Lojas Quero Quero agora é uma loja infinita, que tem de tudo pra construir e decorar como eu quero. Então eu quero, quero, bora, vamos lá, que eu vou deixar minha casa bonita. Quero, quero, vou fazer minha ideia favorita pra morar.
Vem pra Lojas Quero Quero, que agora é uma loja infinita, bora deixar a casa bonita.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua para jogar ou estudar com a maior estabilidade do Brasil, comprovada pela Speed Test. Ligue para 0800 720 1234 e tenha 350 mega por R$ 99,99 no combo, mais um ano de assinatura Discovery Plus inclusa. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
Rafael Collin.
De volta com o Domingo Esporte Show aqui na Gaúcha, são 10 horas e 5 minutos, 10 e 5 da manhã, Domingo Esporte Show para KTO.com, onde a diversão acontece. Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. Cressol, vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco, que eu sei que em seguidinha você vai começar a preparar. Vai de Tramontina. E Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. 10 e 6, vamos começar a aprofundar as coisas da dupla Grenal a partir de agora, no Domingo Esporte Show. Felipe Duarte, vamos lá, Felipe, tudo que aconteceu neste sábado e não foi pouca coisa, meu amigo.
Pois é, Colin, deixa eu me somar primeiro a vocês, lamentando o fato que aconteceu.
Sim.
Principalmente porque a gente gosta de bola, a gente gosta de futebol, né, Colin? E adoraríamos destrinchar todas as questões agora, ouvir o Mano Menezes, o Vitor Pereira, porque foi um duelo tático interessantíssimo que a gente acompanhou no Beira-Rio ontem até os 30 do segundo tempo. Né, o primeiro tempo o Inter sendo dominante, sofrendo gol de empate, é verdade, mas tendo superioridade ao Corinthians, vencendo a partida no primeiro tempo de forma parcial, com uma nova movimentação, o Wanderson se projetando para formar uma dupla de ataque com o David, o Bustos avançando como um ala para que o René ficasse mais resguardado como terceiro zagueiro. Todas essas situações táticas que a gente já vinha projetando durante a semana. No segundo tempo, o Vitor Pereira faz uma modificação, bota o Jô como centroavante no lugar do Roger Guedes, puxa o Mantuan, que estava aberto pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Enfim, coisa que a gente adoraria estar falando agora, Colin, mas precisamos falar sobre o episódio de injúria racial, ou a acusação do Edenilson, né, de que ele teria sofrido uma injúria racial por parte do lateral direito Rafael Ramos. E aí eu quero te convidar, Colin, e o nosso ouvinte também, até porque diga, muita gente não acompanhou o jogo ou não acompanhou as entrevistas depois do jogo, para a gente fazer uma retrospectiva, né, montar o histórico de que forma a gente foi acompanhando o caso dessa acusação de injúria racial.
Perfeito.
E o primeiro a falar, Colin, foi o Jô, centroavante do Corinthians, que fez o gol do 2x2, o gol de empate do Corinthians. Na saída de campo, ele falou para o nosso colega Vitor La Regina, repórter do Sport TV, do Premier, que o questionou sobre injúria racial, porque o Jô estava ali no meio da confusão. Então ele pergunta para o Jô o que de fato aconteceu. Vamos ouvir a explicação do centroavante do Corinthians.
Os gols, a gente teve um episódio ali que está muito pouco esclarecido, que a gente ainda não conseguiu entender. O que aconteceu ali dentro da área? O Edenilson fez uma acusação para o Rafael Ramos, é isso?
É isso, ele acusou o Rafa de ter nascido, só que o Rafa falou que não disse outra palavra em português, em Portugal, que é diferente, né? Que a gente também não sei pronunciar.
Qual a palavra?
Eu não sei qual foi a palavra, mas ele disse que ele que não teve ofensa racismo. Então, a gente ficou todo mundo confuso até que o jogo prosseguiu. E agora a gente vai ver o que aconteceu realmente, ficou todo mundo confuso.
Mas era uma palavra que parecia com a palavra macaco, por isso que ele entendeu, ou foi
isso? Foi isso, foi o que parecia, mas a gente não tem a certeza, a gente não pode também dar alguém, né, se a gente não tem a certeza.
Tá aí, essa manifestação do Jô, e a primeira versão, então, de que o atleta, que é português, o Rafael Ramos é português, foi uma indicação do técnico Vitor Pereira, atuava lá no Santa Clara de Portugal, na Ilha dos Açores, na verdade, né, e o atleta teria dito uma gíria portuguesa, uma palavra em português de Portugal, que foi mal compreendida pelo Edenilson. Essa foi a primeira versão apresentada. Em seguida, na zona mista do estádio Beira-Rio, o Roberto de Andrade, que é dirigente do Corinthians, apareceu para também relatar o que tinha acontecido, dizendo que o jogador foi ao vestiário do Inter para conversar com o Edenilson, e uma nova versão foi apresentada. Fala Roberto de Andrade.
E ele conversou com o Edenilson explicou para ele que ele deve ter entendido errado, ele disse outra coisa. Até se vocês me permitirem, tem um palavrão no meio, se eu puder falar.
Pode falar, pode falar.
Falou, mano, caralho. E ele deve ter entendido outra coisa. Ele pediu desculpa se ele entendeu outra coisa, que não é do feitio dele. O menino é bom, isso a gente assegura que é, como o Edenilson também é. Não estamos aqui dizendo nem que um está mentindo, nem que o outro. Às vezes fala rápido, ele tem sotaque português, é um pouco diferente. Ele deve ter entendido alguma outra coisa. Mas conversaram, aparentemente, parece que ficou tudo resolvido.
Bom, essa manifestação do dirigente do Corinthians, Colin, que volta a testar, justificar o sotaque português e um mal-entendido por parte do jogador do Internacional, mas usa a expressão mano. Mano é uma gíria paulista, né? Quero relembrar que o Rafael Ramos é atleta natural de Portugal e ele joga no Corinthians desde abril, ou seja, há um mês. Há um mês ele está morando em São Paulo. Não é um tempo bastante para o cara pegar uma gíria paulistana, né? Mas enfim, esse foi o atestado dado pelo Roberto de Andrade. O Vitor Pereira, técnico do Corinthians, também concedeu entrevista e não tinha como ser diferente. Foi questionado sobre o caso. Ele é português de Portugal. Fala, Vitor Pereira.
Eu próprio já tive a experiência de... Eu pensei que o brasileiro e o português fossem a mesma língua, mas não são. Não é a mesma língua. Não é a mesma língua e explico-vos porquê. Eu sento-me no meio de brasileiros, eles falam e eu não apanho metade. Nós temos expressões e dizemos coisas que eles também não, que os brasileiros também não entendem. Portanto, eu, ao comunicar com a minha equipa, muitas vezes eles não entendem o que eu digo. E eu tenho feito um esforço por, pouco e pouco, ir falando em brasileiro. Em brasileiro, que não é bem a mesma coisa. Não é bem a mesma coisa que o português. O Rafael disse-me que disse, claro, que disse que não tem dúvidas nenhumas do que disse. O Ednilson percebeu outra coisa. Portanto, eu não estou a dizer que o Rafael é que está certo. Eu acredito no Rafael como acredito no Ednilson. Eu acredito que ele tenha ouvido, que ele tenha percebido outra coisa. Portanto, para mim, continuo-vos a dizer, o Ednilson eu não conheço. Não conheço, mas parto do pressuposto que ele que é pai de filhos e é honesto e é verdadeiro naquilo que diz. Agora pode ter entendido mal. O Rafa, eu conheço melhor e nunca vi uma atitude, nunca vi... É uma pessoa educada, uma pessoa com uma educação que eu nunca assisti a nada. Uma pessoa tranquila, com anos e anos e anos de carreira, portanto... Eu não sei se já disseram o que ele diz que disse, não sei, mas eu não vou estar aqui a repetir, porque não quero dizer palavrões, não é? Palavrões já chegou os que eu digo no campo e no caso, portanto, é um assunto, já conversaram os dois, um diz que disse uma coisa, o outro diz que entendeu o outro, portanto, e eu acredito nos dois, mas acredito que houve má interpretação do Ednilson. E pronto, sobre esse assunto não tem mais nada a dizer.
Professor, eu sei que o senhor disse que não quer voltar ao assunto, mas...
Não, por amor de Deus, vocês não me venham, que eu estou aqui para falar do jogo. O jogo é importante.
Perfeito, certo? Mas...
Não, eu não estou a tirar, claro. Eu não estou a dar importância ao assunto. Mas eu já falei o que tinha a falar, não tenho mais nada a dizer.
Mas se fosse com ponto o jogador final, do
amigo,
Corinthians...
Ponto final, amigo, acabou. Perfeito. Acabou a conversa. Já disse o que tinha a dizer sobre o assunto. Agora falo de futebol.
Bom, essa foi a reação do técnico do Corinthians à pergunta do nosso colega Douglas de Moliner. Nesse momento, Colin, os jogadores estavam no vestiário, tá? O delegado da Polícia Civil, plantonista, que estava no estádio Beira-Rio, foi aos vestiários, ouviu as duas partes. Ouviu o Edenilson, que fez um boletim de ocorrência, e ouviu também o Vitor Pereira. Porque nesse... O Rafael Ramos, lateral direito do Corinthians. Porque nesse momento os dois já haviam conversado. O Edenilson se manifestou através das redes sociais, publicou uma mensagem no Instagram, ele não deu entrevistas. Eu vou ler um trecho da mensagem publicada pelo Edenilson. Eu sei o que eu vi. Realmente eu não reagi provavelmente da forma que deveria, pois foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, e me incomoda o fato de ficar chamando atenção de outra forma que não ser jogando futebol. Quem me conhece sabe. Ser xingado pelo tom da minha pele, minha reação foi de paralisar a partida, pois o jogo estava bom. E ao mesmo tempo eu não queria que tomasse a proporção que tomou justamente por nunca ter passado por isso. Eu procurei o atleta para que ele assumisse e me pedisse desculpas, afinal todos erramos e temos direito de admitir, no meu modo de ver as coisas. Mas o mesmo continua a dizer que eu havia entendido errado. eu não entendi errado. O procurei pelo respeito que tenho por alguns integrantes do Corinthians e para que ele pudesse ter uma chance de se redimir, pois independente da nossa cor, o caráter sempre falará mais alto. Enfim, peço desculpas por não estar preparado para reagir a algo desse tipo. Essa foi a manifestação do Edenilson. Depois disso, o atleta do Corinthians foi à zona mista do Beira-Rio. Ele já havia sido detido, preso em flagrante pela polícia, pagou uma fiança de 10 mil reais em espécie e foi liberado. Vai responder em liberdade. Daqui a pouco a gente vai ouvir o delegado sobre isso. Mas vamos ouvir agora a explicação do atleta, do Rafael Ramos, lateral direito do Corinthians.
Boa noite a todos. Eu estou aqui de consciência e cabeça limpa para explicar aquilo que aconteceu. Foi puramente um mal-entendido entre mim e o Ednilson. Já, inclusive, no fim do jogo, eu fui ter com ele e nós tivemos uma conversa tranquila em que eu lhe expliquei aquilo que tinha acontecido. Ele explicou o que realmente ele tinha entendido, que não é a verdade. Eu expliquei a verdade daquilo que eu tinha dito e foi isso que aconteceu. Tivemos uma conversa tranquila. Ele ainda mostrou um pouco receio de passar por mentiroso, né? E aí eu expliquei para ele que ele não é um mentiroso, apenas entendeu as palavras erradas, ele entendeu errado aquilo que eu falei, e foi isso, apertámos a mão, eu desejo-lhe boa sorte e foi isso que aconteceu hoje.
Logo depois do Rafael Ramos, o advogado que foi contratado pelo Corinthians para defender o atleta, Fabiano Cerveira, um profissional aqui de Porto Alegre, também se manifestou nos microfones. Fabiano Cerveira.
Todos os esclarecimentos, Fabiano Cerveira.
Doutor Fabiano Cerveira.
Todos os esclarecimentos, então aqui não há nenhuma conduta criminosa, então todos os procedimentos foram realizados, todos os esclarecimentos prestados, então a conduta foi demonstrada, nenhum cometimento de crime, então aqui tanto o clube como o atleta estão muito tranquilos em relação aos esclarecimentos prestados, desse mal entendido, então tudo isso foi devidamente esclarecido à autoridade policial. Encerrando-se o procedimento. Agradeço a atenção.
Então, essa é a manifestação, né, sublinhando o que havia sido explicado pelo atleta, de que foi um mal-entendido, que ele proferiu uma palavra, uma gíria em português de Portugal, ou falou rápido pelo seu sotaque, não foi bem entendido pelo Edenilson. Por fim, o delegado plantonista da Polícia Civil, que estava no Beira-Rio, Carlo Butarelli também concedeu uma entrevista.
Bom, na verdade, a gente foi procurado, a gente tem um posto da Polícia Civil aqui dentro do estádio Beira-Rio, e nós fomos procurados pelo Internacional, nos narrando esse fato que teria ocorrido, o caso de injúria racial, na qual o jogador do Internacional teria sido chamado com ofensas racistas pelo jogador do Corinthians. Em razão disso, o jogador foi detido, ele foi autuado em flagrante pelo delito, como eu já expliquei, de injúria racial. Ele prestou depoimento, ele falou que ele nega essas injúrias, ele alega que foi mal entendido, que a expressão que ele usou foi outra expressão, porque ele é português, que foi mal entendido. Ele pagou a fiança, que foi fixada por nós, pelo delegado, em 10 mil reais e foi liberado. Já está liberado para ir embora agora com a delegação do Corinthians.
E qual é o próximo passo, delegado, a partir de agora, em termos de investigação, de conclusão do caso?
Na verdade, no flagrante, a gente fez a oitiva da vítima, no caso, o jogador do Internacional. A gente ouviu o árbitro, que o árbitro narrou que ele não presenciou o fato, mas que ele foi comunicado pelo jogador do acontecimento. Esse fato foi colocado na súmula, o jogador foi autuado. Esse flagrante, agora a gente já finalizou, está sendo remetido ao Poder Judiciário. O jogador vai responder o processo em liberdade. Claro, depois disso vai ser instaurado um inquérito policial para aprofundar as investigações, serão ouvidas mais possíveis testemunhas, nós temos aquela imagem que aparece ali, a fala, possivelmente alguma perícia labial para ver se o que ficou, isso tudo no decorrer do inquérito policial vai ser apurado.
Obrigado, que expressão ele alega ter falado em campo?
O jogador do Internacional alega que foi chamado de macaco pelo jogador do Corinthians. O jogador do Corinthians, ele falou outra expressão, que eu não me recordo agora, mas ele disse que é uma expressão portuguesa que não é racista. É uma expressão do sotaque dele, é diferente. Então, que teria havido uma má interpretação e não a questão da injúria racial.
Rapidamente, porque o diretor do Corinthians, Roberto Andrade, chegou a falar que ele teria dito, vou falar o palavrão, né? Mano caralho, foi essa expressão que o jogador alega ter usado?
Ele alega essa palavra que teria sido usada.
Bom, era uma palavra em português de Portugal que o sotaque atrapalhou a interpretação. O dirigente do Corinthians disse que foi mano e o palavrão. Na súmula, Colin, mais uma versão foi apresentada. O árbitro da partida, né, o Braulio, o árbitro da partida, publicou o seguinte: aos 31 minutos do segundo tempo, no momento em que a partida estava paralisada, fui informado pelo jogador número 8 da equipe do Internacional, o senhor Edenilson Andrade dos Santos, que o seu adversário, número 21, senhor Rafael Antônio Figueiredo Ramos, havia proferido as seguintes palavras para ele. Vou eu falar o palavrão agora, acho que é importante, né? Foda-se, macaco. Neste momento, paraliso a partida e chamo os jogadores envolvidos para relatarem o que havia acontecido, sendo que o jogador Edenilson confirma as palavras anteriormente citadas. E o jogador Rafael Ramos afirma que houve um mal-entendido devido ao seu sotaque português e diz ter proferido as seguintes palavras. De novo, vou falar o palavrão. Foda-se, caralho. Devido à distância dos atletas e barulho da torcida, nem eu, nem outro integrante da equipe de arbitragem consegue ouvir ou perceber qualquer das palavras acima citadas. Então, dou continuidade à partida. O que está acontecendo agora, Colin? O jogador já foi liberado pela polícia, ontem mesmo de madrugada. Ele está com a delegação do Corinthians, que vai treinar ainda em Porto Alegre, vai treinar, pelas informações que colhi, no CT do Grêmio. E no final da tarde viaja para Buenos Aires. O Corinthians, terça-feira, tem jogo contra o Boca pela Libertadores, lá na Bombonera. Só que ele vai responder em liberdade, esse processo vai seguir correndo aqui na justiça brasileira. Mas o que chama atenção, Colin, foram as três versões contadas em um espaço de 2-3 horas, né? Primeiro, o sotaque português atrapalhou a interpretação do Edenilson. Depois, o dirigente do Corinthians assegura que ele usou a expressão mano. E na súmula, segundo o árbitro, o atleta Rafael Ramos explicou para o árbitro que ele disse outra coisa, né? Então são três versões diferentes para o mesmo caso.
No futebol eu nunca vi ninguém xingar o outro de mano C, sabe? Esse termo aí do mano C, nunca vi ninguém xingar o outro dessa forma. Agora das outras a gente já ouviu, É estranho, não? Parece assim que a explicação do Corinthians, as versões diferentes do Corinthians estão estranhas, digamos assim. E, bom... Que mais? E agora para avançar nessa história, como é que fica, Felipe?
Pois é, sobre o atleta é isso, né? Ele foi liberado, ele vai responder em liberdade, como explicou o delegado, ele pagou a fiança para ser libertado ainda, liberado, né? Durante a madrugada. Ele está com a delegação do Corinthians, que permanece em Porto Alegre, o Corinthians vai treinar aqui em Porto Alegre ainda hoje e viaja para Buenos Aires. Esse processo vai correr agora. O delegado plantonista, a gente tentou até um contato com ele, o processo não diz mais respeito a ele apenas lavrou o boletim de ocorrência porque era o plantonista no estádio Beira-Rio e agora isso vai ser encaminhado à justiça, né? Bom, o Internacional saiu em defesa do Edenilson, os atletas também se manifestaram ontem nas redes sociais, muitos dos atletas, Vitão, o Depena, o Alan Patrick, enfim, vários jogadores do Inter se manifestaram nas redes sociais em solidariedade ao atleta, né? Ao camisa 8 do Internacional, ao Edenilson. E o Corinthians também se manifestou nas suas redes sociais, dizendo que o atleta Rafael Ramos foi ouvido pelo clube, deu versão diferente do incidente no Beira-Rio, durante a partida contra o Inter. Logo depois, seguro de que não proferiu injúria racial, fez questão de se explicar a Edenilson no vestiário do Internacional. Em decorrência da denúncia feita pelo atleta colorado, a lei obriga que se trate o caso como flagrante, seguido de detenção. O pagamento de fiança não implica admissão de culpa, permitindo ao atleta que se defenda em liberdade no inquérito. Essa é uma nota que foi publicada no Twitter oficial do Corinthians.
E sobre a bola, foi um bom jogo do Inter. O que mais temos de informações do Inter no Campeonato Brasileiro e seus 9 pontos conquistados até agora?
Pois é, foi o terceiro empate consecutivo do Inter no Brasileirão, né? O Inter nesse momento... ocupa a 8ª colocação na tabela, tem 9 pontos, como tu disseste, mas pode perder 3 posições hoje. Tem 3 jogos que interessam ao Internacional. Às 4 horas tem São Paulo e Cuiabá. Se o São Paulo empatar ou vencer, ultrapassa o Inter. Da mesma forma, se o Cuiabá vencer, ultrapassa o Inter também. Às 5h30 tem Curitiba e América Mineiro no Couto Pereira. Se o Curitiba for o vitorioso, ele ultrapassa o Internacional. E às 6 horas, o Botafogo recebe o Fortaleza. Se houver um empate ou se o Botafogo vencer, o clube carioca também ultrapassa o Internacional. Então o Inter tem chance de perder 3 posições até o final dessa rodada. Mas, embora essa situação não seja tão cômoda assim, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista coletiva, falou sobre o caso de injúria racial, mas também analisou a partida e elogiou a postura do Inter, principalmente no primeiro tempo. Diz que se o Inter conseguir repetir aquela atuação, pode evoluir no campeonato, já vencer, por exemplo, na próxima terça-feira, tem o Independiente Medellín pela Copa Sul-Americana e aí no próximo sábado visita o Cuiabá fora de casa. Mas o Mano Menezes viu evoluções no time do Inter, Colin.
Daqui a pouco mais Inter, Felipe.
Daqui a pouco a gente volta. Vou seguir tentando apurar os desdobramentos desse caso de injúria racial e também sobre o Inter dentro de campo, Colin.
Tá combinado. Obrigado, Felipe Duarte, com as informações super atualizadas do Internacional após o empate em 2-2 com o Corinthians neste sábado à noite no Beira-Rio. Agora 10 horas 25 minutos, 10h25. Amanhã, segunda-feira, o Grêmio pega o Ituano em mais uma partida válida pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta semana eu conversei com o Mazola Júnior, técnico do Ituano. Vamos ouvir alguns trechos do que ele disse. Ele não teve receio de falar do Grêmio, de aprofundar as questões do Grêmio. Alguns treinadores têm esse receio, né? Mas não é o caso do Mazola. E foi um papo bem interessante. Inicialmente ele analisa o momento do tricolor de Roger Machado, seu adversário nesta segunda-feira.
A gente sabe que o Grêmio é um clube gigantesco que está momentaneamente perambulando pela Série B, né? O Grêmio com certeza vai subir divisão. É uma questão de tempo, de paciência e principalmente de equilíbrio, né? Principalmente de equilíbrio. A Série B não é a Série A do Campeonato Brasileiro. A Série B é um campeonato extremamente igual, onde a camisa não faz tanta diferença assim. Os jogadores, até pelo nível financeiro que os clubes arrecadam, os jogadores, não existe tanta diferença assim. E o futebol que é praticado na Série B são para os jogadores da Série B. É um futebol totalmente diferente do futebol que se pratica na Série A do Campeonato Brasileiro, num clube como o Grêmio. Então, você há de convir que você viu a dificuldade que Vasco e Cruzeiro tiveram ano passado na Série B, porque, no meu modo de entender, quiseram jogar e trouxeram para a Série B essa responsabilidade e o tipo de jogo que jogavam na Série A. Mas o Roger é um treinador muito capacitado. Eu já estudei 3 jogos do Grêmio. E com certeza o Roger está dando todas as indicações que vai jogar como se tem que jogar na Série B. E essa situação de oscilação na Série B é extremamente normal, mesmo nos clubes e nos times da dimensão do Grêmio.
Mazola Júnior, técnico do Ituano, avança, projetando em detalhes o confronto contra o Grêmio.
A gente tem jogado aqui, nós jogamos contra São Paulo, contra Santos, contra Corinthians, contra Red Bull, contra o Palmeiras, e nós não mudamos a forma de jogar, em casa e fora. E com certeza, a segunda-feira não vai ser diferente. Volto a te dizer, nós temos jogadores aqui que já jogaram time grande também. Não é um time né? Não é um time qualquer, não. Nós temos um treinador também que é experiente nessa divisão, né? Tem 10 participações na Série B seguida. Tem 160 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro.
Uhum.
Então não é... Vamos dizer assim, o Grêmio não vai vir jogar aí tu achando que, né? Tomara que pense assim, mas eu não acredito, o Roger me conhece, nós fizemos o curso da CBF juntos, e eu tenho certeza que ele sabe da dificuldade que vai ter aqui segunda-feira, jogo igual. Independente do tamanho dos clubes, do peso da camisa, o jogo com certeza é igual.
Técnico do Ituano fala como espera a postura do Grêmio para esta segunda-feira.
Eu acredito que o Grêmio vai jogar contra o Ituano igual jogou contra o Operário.
Relembra pra gente, por favor.
O Grêmio fez uma linha de 4 com um volante só fixo, com o Bitello voltando. Quando sem a bola, o Bitello voltava para fazer o 4-1-4-1. Os extremos voltavam também, mas não baixavam tanto assim, né? E uma linha média. Fizeram ali a pressão na saída de bola do Operário, mas depois da pressão alta, eles vinham numa linha média e defenderam muito bem. Outra coisa que eu gostei também, volto a te dizer, dos times grandes da Série B que eu vi jogar, o time que mais marca, o que marca melhor time do Grêmio, na minha opinião. E eu acredito que o Grêmio deva jogar contra o Ituano, mais ou menos naquele posicionamento que usou contra o Operário.
Em outras palavras, seria muitas vezes jogar no erro do adversário?
Até porque o Grêmio tem jogadores, tem atacantes com muita qualidade, né? Sem dúvida alguma, talvez o melhor centroavante hoje, os dois melhores centroavantes da Série B hoje são do Grêmio. Os extremos muito bem, vivem um momento muito bom, muito rápido, técnico, né? Eles conseguem aliar a velocidade com a técnica, né? Isso na Série B é muito difícil. E aquilo que eu volto a te dizer, a peça de reposição que ele tem, né? Que o Grêmio tem, né? Que o cara que entra, parece que é ele que é o titular, né? Não o cara que estava jogando. Então a gente espera um jogo muito difícil, só que também vamos falar um pouquinho do Ituano, né?
Aí é que tá.
O Ituano aqui dentro só nos venceu o Corinthians e do jeito que foi, né? Do jeito que foi o jogo contra o Corinthians. O Ituano aqui dentro é muito forte. É um time que sente muito o apoio do torcedor, que não são muitos, mas apoiam até o final a equipe. Aqui não há vaia, não há contestação, não há nada. E o Grêmio vai ter que se preocupar sim com o Ituano, porque o Ituano em casa é muito forte.
Tá aí então, Mazola Júnior, técnico da equipe do Ituano. E como o Grêmio está se preparando para essa partida, Lucas Katsurayama.
Colin, de volta então para falar dessa preparação gremista, que aliás, acontece agora pela manhã. Treino fechado, mas é uma atividade com alguns ajustes táticos, trabalho também em campo aberto e depois um recreativo. E há pouco então começou o treino tático, o Grêmio se prepara então para essa partida de amanhã contra o Ituano, lá em São Paulo, em Itu. Essa partida pela 7ª rodada da Série B. O Grêmio almoça no CT e depois, no início da tarde, vai para o aeroporto, já realiza a sua viagem para esse jogo. E tem, Colin, uma questão importante na formação do time do Grêmio, que é, aliás, já uma tendência, não dá nem para colocar muito como uma dúvida, mas sim uma tendência, que é a saída do Lucas Silva para a entrada do Gabriel Silva. Ainda não é confirmado, mas isso deve acontecer. Isso, principalmente, é claro, pelo baixo rendimento do veterano. Isso aconteceu no primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro e o Gabriel Silva já vem pedindo espaço há algum tempo. Essa troca, aliás, já aconteceu nesse intervalo, né? Da última partida do Grêmio, domingo passado, quando o Grêmio perde lá no Independência para a equipe mineira. E aí, agora isso já deve ser confirmado. Então, o Lucas Silva indo para o banco de reservas e o Gabriel Silva entrando na titularidade. Isso, como eu trouxe, já é uma tendência. E o que eu falei que pode ser diferente, no sentido de titularidade, porque isso já aconteceu em duas partidas, mas que a gente precisa estar atento, isso deve acontecer no papel, a gente vai poder ver quando o Grêmio estiver em campo, é que assim, no treino da terça-feira, o Gabriel Silva treinou pelo lado esquerdo, que é, teoricamente, o lado do Bitello. Isso não quer dizer que o Bitello vai sair do time titular. A questão é, em duas partidas, quando o Lucas Silva ingressou, e tinha no time também o Bitello caiu para o lado direito e o Gabriel Silva ocupou esse lado esquerdo. Ou seja, é mais um indício de que o Gabriel Silva estará, sim, entre os titulares, e aí atuando por esse lado esquerdo, e o Bitello sendo deslocado para o lado direito e, claro, centralizado o Vila Sante. É um indício, né? O Bitello não vai perder essa vaga, né? O Gabriel Silva treinando pelo lado esquerdo não indica que o Bitello vai ser o reserva, até porque é uma peça muito importante do Roger Machado. Assim que ele ganhou o espaço, e o Lucas Silva é o que vem sendo contestado. Isso aconteceu no jogo contra o CRB, quando sai o Lucas Silva e entra o Gabriel Silva. Acontece já esse deslocamento entre os dois. E também agora, nesse jogo contra o Cruzeiro, são dois recortes recentes desse trio de meio de campo e essa mudança no posicionamento, né, de um jogador que é preferencialmente de um lado, cai para o outro para acontecer o ingresso de outro atleta. O Gabriel Silva segue sendo um tripé um pouco mais ofensivo, né? O Gabriel Silva tem características distintas em relação ao Lucas Silva. Mas com isso, a única questão que ainda fica pouco pendente no lado gremista, é uma tendência muito forte, mas não é confirmada ainda, mas no mais sem mistérios no time, porque na lateral esquerda era já praticamente dado como certo o retorno do Nicolas, ele apenas cumpriu suspensão no jogo da semana passada, e mesmo que o Diogo Barbosa tivesse ido muito bem, ele não tem condições de atuar. Ele teve constatada durante a semana uma lesão muscular na coxa esquerda e desfalca a equipe por 2 semanas. Então, nem tem como o Diogo Barbosa ser mantido na equipe. Retorno, então, do Nicolas. Com isso, Grêmio deve ter Breno no gol, Rodrigo Ferreira, Jeromel, Bruno Alves e o Nicolas. E aí o Vila Sante, com o Bitello pelo lado direito, Gabriel Silva pelo lado esquerdo, ainda sem descartar Lucas Silva, apesar disso, que isso não deve acontecer, Elias, Biel e o Diego Souza no comando de ataque, Colin.
Obrigado, Lucas Katsurayama, atualizando as informações do Grêmio aqui no Domingo Sport Show. São 10 horas e 35 minutos. Vamos ouvir agora o Primecast com Douglas Demoliner.
Fala, Rafael Collin, tudo certo? Bom dia, tudo. Bom dia a todos os amigos que estão acompanhando o Domingo Sport Show. Bom, Collin, eu estou aqui para falar de um assunto muito bacana, para convidar também a audiência da Rádio Gaúcha, principalmente o pessoal lá de Santa Maria, para acompanhar a grande final do Campeonato Gaúcho de Futebol Americano, que ocorre hoje, nesse domingo, às 14h, no estádio Presidente Vargas. E para falar um pouco sobre essa final, tô com uma convidada muito especial, nossa colega Janaína Ville. Tudo certo, Janaína?
Tudo certo, Douglas. Bom dia a ti, bom dia ao Colin, aos ouvintes da Rádio Gaúcha. Pois é, uma final com grande rivalidade lá em Santa Maria. Os dois finalistas são as maiores potências que a gente tem no futebol americano aqui do estado. Santa Maria Soldiers de um lado, Porto Alegre Pumpkins do outro. O time de Santa Maria, que é o maior campeão gaúcho, com 6 títulos, vai em busca do hepta. E o Porto Alegre Pumpkins, que foi o primeiro time fundado em solo gaúcho e é também o primeiro campeão gaúcho de futebol americano.
É um jogo muito bacana que vai acontecer lá no estádio Presidente Vargas em Santa Maria, e a gente falou no Primecast, nosso podcast de esportes americanos aqui de GZH, até convidando o pessoal que quiser acompanhar, tá lá na sua plataforma de áudio preferida, quem quiser ouvir o episódio dessa semana, onde a gente teve convidados, um representante de cada time. Pelo lado do Pumpkins foi o Rodrigo Palaver, e pelo lado do Santa Maria Soldiers
foi o Douglas Rodrigues, quarterback e presidente da equipe.
É, a gente falou com o Rodrigo Palaver, que é o head coach da equipe, o técnico da equipe do Porto Alegre Pumpkins. Então, até para falar um pouco mais sobre essa final, a gente vai ouvir o que o Rodrigo Palaver falou sobre essa grande decisão, o que ele espera, ele sendo o visitante nesta final.
O público que vai ser o maior agraciado, né, com esse embate. Tenho certeza que a gente tá indo assim com o que a gente tem de melhor, né. Obviamente a gente tem estratégias, os Soldiers também tem. Acredito que as equipes elas chegam, não digo equilibradas, eu digo equilibradas em termos de pessoal, né, de físico. Mas o futebol americano, assim como todos os esportes, ele é ganho dentro do, né, do gramado ali.
E o outro convidado que a gente recebeu no Primecast, o Douglas Rodrigues, do Santa Maria Soldiers, falou um pouco dessa relação que o time está construindo lá com a cidade da região central, aproveitando um pouco essa lacuna do esporte em alto rendimento, essas modalidades competitivas que não tem tantos representantes lá na cidade da região central. Vamos ouvir.
A gente sempre teve o objetivo de abraçar a nossa comunidade aqui e representar Santa Maria, seja onde a gente fosse. Seja fora do estado, seja dentro do estado. A gente sempre, desde o começo do time, desde quando nem tinha muita, nem vislumbrava muita coisa, assim, a gente sempre queria ser uma entidade que representasse Santa Maria. E existe essa lacuna aqui em Santa Maria, não existem instituições esportivas que se mantêm competitivas durante muito tempo, e a gente sempre tentou preencher isso e representar bem a nossa cidade, assim. Eu acho que isso é bem importante, isso é uma cultura que vem dos esportes americanos, né? Lá os times são relacionados às cidades diretamente, então a gente meio que sempre teve esse sonho, assim, do santamariense ou do quem mora em Santa Maria se identificar muito com os soldiers. E eu acho que a gente vem, tipo, não é fácil, o processo não é fácil, e a gente vem num processo de vários anos tentando cada vez mais solidificar essa marca aqui, né?
Aí então, ouvimos os nossos dois convidados, o Rodrigo e também o Douglas, e reforço o pedido. Ouve o Primecast e acompanha essa grande decisão. Eu tô torcendo pro Porto Alegre Pumpkins, tá, Janaína?
Ah, eu sou de Santa Maria, então cada um aqui tem o seu lado.
Então fechou. Eu vou com o Porto Alegre Pumpkins, a Janaína vai com Santa Maria Soldiers.
Jogo às 14h no estádio Presidente Vargas, a casa do Internacional de Santa Maria. Ingressos custam R$10 antecipadamente pela internet, R$15 na bilheteria do estádio na hora, e também vai ter uma área sem cobrança de ingressos, que é a área sem cobertura, a famosa geral do estádio.
Então tá todo mundo convidado para acompanhar essa grande final do Campeonato Gaúcho KTO de futebol americano. KTO que também é nossa parceira aqui do Primecast. Tá certo, Colin? Um bom programa.
Diogo Olivier, meu convidado agora aqui no Domingo Esporte Show. Ele que comentou o jogo do Inter e toda a discussão do pós-jogo envolvendo o caso de injúria racial em relação a Edenilson. Diogo, prazer estar falando contigo, tudo certo?
Tudo certo, triste por esse episódio, lamentável, né? Os casos de injúria racial aumentam no Brasil, são 32 casos só em 2022, 7 na Libertadores, 6 no Gauchão. Me disse durante a nossa transmissão o Marcelo Carvalho, presidente do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, quer dizer, parece que nós estamos perdendo essa batalha no futebol, que é uma expressão de uma chaga da sociedade. Isso é muito ruim, a gente tem muito a discutir sobre isso.
Mas diante de tudo que aconteceu no pós-jogo, a atitude da polícia de ouvir o Edenilson, ouvir o árbitro, ouvir o jogador do Corinthians, você, pelo menos em relação ao que aconteceu imediatamente após o caso, você gostou do resultado do trabalho da polícia, por exemplo, Diogo?
Eu acho que a polícia agiu, a parte legal, ela agiu, né? O jogador só não foi para a delegacia porque o Corinthians pagou R$12 mil de fiança e aí ele foi lá pro hotel. Quer dizer, se cumpriu, ele foi autuado em flagrante, né? Agora vai responder o processo, que vai poder ter outras testemunhas, outras provas periciais, e o delegado, inclusive, citou duas vezes que periciar a imagem onde ele teria dito macaco, como diz o Edenilson, pode ser uma prova fundamental. Ele falou duas vezes nessa prova pericial. Isso foi feito sem problema nenhum, né? Eu acho que talvez, essa é uma opinião muito pessoal, né? Que talvez assim o Inter, através dos seus dirigentes, pudesse ter assim manifestações mais enfáticas em defesa do Edenilson, né? Não sei qual é o raciocínio do Inter, da questão institucional, de não ter uma briga com o Corinthians, enfim, o Inter deu apoio ao Edenilson, né? Isso ficou muito claro. Eu acho que a gente tem que dar parabéns e louvar a coragem do Edenilson, né? Ele faz um depoimento em rede social depois, em que ele até humildemente pede desculpas, e aí a gente vê todo o peso que tem essa questão racial no Brasil. Quer dizer, um cara que tem certeza que ouviu ser acusado de macaco num jogo de futebol, trabalhando, ele ainda pede desculpas, imaginando que possa ter agido errado em denunciar, em avisar o árbitro, em não saber exatamente como reagir, daqui a pouco de ter abandonado o campo, né? Quer dizer, ele ainda pede desculpas, como se ele tivesse que ter a lucidez naquele momento, sendo vítima e naquela carga imensa de fazer a coisa absolutamente correta, né? Às vezes a gente cobra disso da vítima, né? Mas assim, a gente não tem como se colocar na posição de um homem negro, né? De um homem, uma mulher negra, enfim, de um cidadão negro que sofre uma denúncia dessa. Não temos condições, nós brancos não temos essa condição. A gente pode só falar de longe, assim, né? Mas a gente acaba às vezes cobrando, puxa, mas por que fulano não fez isso, não fez aquilo, por que ele não denunciou, por que ele não falou na hora? Puxa, mas os outros não têm que fazer a mesma coisa? Quem está ali do lado e viu ou ouviu não podia ter o mesmo tipo de comportamento? Então, assim, parabéns ao Edenilson, que teve coragem de fazer isso. Logo depois, outros jogadores, o Tyson. Aliás, se o Tyson estivesse no jogo, acho que talvez o comportamento fosse mais enfático de jogadores ali no momento, né? O Tyson é um militante muito forte dessa questão racial. Então, acho que o Edenilson agiu corretamente. Ele, inclusive, uma informação que eu recebi, ele até deu chance, chamou o jogador do Rafael Ramos, um menino português lá do Corinthians, para que ele se retratasse, olha, admitisse que cometeu um erro, que daí daqui a pouco ele o perdoava, tá bem, mas que reconhecesse que errou, né? Mas aí o jogador do Corinthians não disse que não cometeu erro nenhum e ele tocou adiante o processo, e assim vai ser, né? Foi lá e denunciou por injúria racial e tocou o processo. Eu acho que agora tem o segundo passo, né? Assim, Colin, tem que virar um processo policial, né? Claro que sim, mas tem que haver uma discussão na esfera desportiva. Existe na lei possibilidade de punição quando existe um caso desses, né? Ainda mais de um jogador da própria entidade esportiva, no caso Corinthians, né? Isso passa por perda de pontos, inclusive. Em que medida isso vai ir adiante ou não, com a força que tem o Corinthians, aquela discussão toda que a gente já falou várias vezes, né? É mais fácil punir o Brusque, punir um clube menor, sei lá, o Sportivo de Bento Gonçalves, não estou dizendo que eles não tenham cometido, não tenham se envolvido em situações de injúria racial. Aliás, se envolveram e muito, né? No caso do Sportivo lá com o ex-árbitro Márcio Chagas. Mas tem que ter um prosseguimento, né? O que não pode é os casos se repetirem, termina numa multa, paga e fica tudo por isso mesmo, é esquecido. Tem que ter uma consequência, independente, mesmo que seja absolvição lá do jogador do Corinthians, mas tem que ter uma consequência o que aconteceu ontem. Olha assim o comportamento do Edenilson, Colin, tu viste o jogo também, era uma coisa comovente, ele saiu completamente do jogo depois do que aconteceu. É difícil imaginar que um jogador com a conduta dele, capitão de um time, jogador de seleção brasileira, os jogadores do Corinthians inclusive se solidarizaram com ele justamente por essa reputação, não é um cara que quer aparecer, nada disso, a maneira como ele ficou transtornado depois do que ouviu, né? Então tem que ter consequência, alguma coisa que precisa acontecer, pro bem ou pro mal tem que acontecer, não pode ficar por isso mesmo.
Parte do que ele escreveu no Instagram, ó, eu sei o que ouvi, realmente eu não reagi, provavelmente da forma que deveria, pois foi a primeira vez que isso aconteceu comigo e me incomoda o fato de ficar chamando atenção de outra forma que não seja jogando futebol. E é por isso que lá no final da nota ele diz assim, ele colocou outras questões, né, reafirmando que sim, ele sofreu injúria racial. E aí, enfim, peço desculpas por não estar preparado para reagir a algo desse tipo. Eu assino embaixo contigo. Uhum. Ele ter que chegar ao ponto de pedir desculpas pelo constrangimento, enfim, de tudo que aconteceu. É, claro, não provocado por ele, evidentemente, mas tu percebe aí a tristeza profunda que ele passou ao emitir esse texto no Instagram, né, Diogo?
Ele não tem que pedir desculpa e ele não tem que estar preparado. Olha, assim, ele não tem obrigação de estar preparado, de passar por uma situação dessas e ter uma resposta correta, diplomática, certeira, como se ele fosse um ser racional. Não é assim que funciona. Ele não tem essa obrigação. Mesmo que ele já tivesse passado outras vezes, mesmo assim ele não teria essa obrigação. Entende? A obrigação de fazer um movimento todo não é só da vítima. Essa é uma grande discussão racial também, né? Eu estou aqui me atrevendo a botar um pitaco nessa discussão. Essa é uma questão toda nossa, né? Quem ali viu, ouviu e não reagiu, também tem que se colocar a mão na consciência de que talvez devesse fazer alguma coisa, não deixar tudo na mão do Edenilson, né? Que foi a vítima nesse caso. Então, é um assunto que vai repercutir, tomara que repercuta e que tenha uma consequência, mesmo que seja independente de qual for. Perda de pontos, não perde pontos, pune, multa, é acusado, enfim, vai ser acusado porque já tem processo, é culpado, não culpado, mas ele tem que ter um fim, tem que ter um resultado, essa apuração do que aconteceu no Beira-Rio.
E sobre o jogo, um primeiro tempo de luxo, dá para dizer assim, do Inter?
Ah, eu acho que sim. Eu não lembro, eu acho que nem no Grenal o Inter jogou tão bem assim, porque daí a gente tem que fazer uma medida do adversário, né? O Grêmio, embora clássico é clássico, né, em qual, enfim, não precisamos repetir isso, mas o Inter estava enfrentando o líder do campeonato, com jogadores muito importantes de Copa do Mundo, William, Jô e outros tantos, um treinador, o Vitor Pereira, que é muito bom técnico, sabe mexer no time, consegue mudar o rumo da partida com uma troca de posição, até de jogador. E o Inter foi muito superior no primeiro tempo. O Inter teve 10 finalizações no primeiro tempo. É verdade que no segundo acabou tendo uma só, né? E aí foi o problema do Inter. Mas o Mano Menezes, mesmo nesse segundo tempo que ele não consegue ser tão hegemônico assim, quando entram o Alemão e Maurício, ele faz algumas mudanças, ele meio que reequilibra a partida. E o Inter termina até mais perto de conseguir fazer o terceiro gol. Então foi uma partida importante para o Inter. Eu chamei antes do jogo da mudança do patamar e acho que o Inter mudou de patamar, sim. Independentemente do resultado, né? Se avaliar só o resultado, puxa, empatou mais uma, não mudou nada. Mas o Inter, quando teve uma semana de treinos, o Mano Menezes conseguiu mudar algo importante. Ele mudou o desenho tático do Inter, jogou com dois jogadores lá na frente. Edenilson pela direita, Alan Patrick, para mim, o melhor em campo. Até porque quando ele saiu e não pôde mais ser o ordenador das jogadas no campo do Inter, a troca de passe, o Inter caiu muito de rendimento no segundo tempo. E o Depena pela esquerda fizeram um tripé ali, de uma linha de meias que servia os dois jogadores da frente. E a partir disso, o Inter criou melhor e finalizou muito. Você vê que no gol do Inter, o gol do Alan Patrick, que foi um gol de construção, tem muita gente dentro da área. O Inter conseguiu colocar mais jogadores dentro da área. Então, eu acho que...
Seis jogadores.
É bastante, né, Colin? Olha para um time que às vezes tinha um, dois jogadores, não pegava um rebote. O Inter fez dois gols. É muito tempo que o Inter não fazia. Podia ter feito três. Sei lá quanto tempo não fazia dois, três gols. Então, eu acho que o Inter deu um passo nessa outra parte aí, né? De construir e finalizar. Se o Inter jogar o que jogou ontem, o Inter tem um bom futuro na Sul-Americana. Vou ir adiante até. O problema é fazer o que ele fez ontem, né? Sem o Alan Patrick, na Sul-Americana não tem. Aquela história que tu já falou várias vezes, né? Que o Inter às vezes se atrapalha com os times fechados e vira um leão contra times maiores, como é o caso do Corinthians. Mas se o Inter conseguir jogar o que jogou ontem, para defender e atacar, o Inter pode sonhar na Sul-Americana, sim.
Para fechar nosso papo, sim, Diogo, olha só. A gente fala que o futebol é muito avaliado por resultado. Eu concordo com tudo que tu falaste agora.
Sim.
O Inter está muito bem nas mãos do Mano Menezes, muito bem mesmo.
Melhorou
no primeiro
bastante.
Tempo poderia ter até feito 3-0, 3-1 no caso, porque o Corinthians fez o 1, que não seria um resultado injusto.
Não.
Mas assim, agora analisando o resultado, são 4 empates seguidos do Mano Menezes. E aí, o que dizer disso?
O Mano, ele herdou uma herança muito ruim do antecessor, né? Quer dizer, ele pegou um time que atacava mal e se defendia pior ainda. Então ele teve que rearrumar tudo rapidamente, entende? Seria meio conto de fadas a gente imaginar que ele ia assumir o time e ganhar uma partida atrás da outra, né? Não era o razoável. Eu fico, para te responder objetivamente, com uma frase do próprio Mano Menezes. Eu acho que ele tem razão nisso. Quando ele veio aqui no Sala, não sei se tu lembra, o Pedro de brincadeira disse assim para ele: e aí, mano, 3 empates? E ele: poxa, mal cheguei, tá dizendo que eu... 3 empates? Depois eu até brinquei, vou mudar então, tá invicto e tal.
Sim.
E ele deu uma resposta que eu acho bem coerente. Foram empates muito diferentes. Uma coisa foi o empate do Inter contra o Guarenha. Outra coisa, o empate do jogo com o Avaí. E bem diferente o empate da partida de ontem, né? O
Inter, bem mais encorpado, né?
Não, o Inter praticou bom futebol, não venceu porque pegou um adversário que é o líder do campeonato, é o motivo, mas o Inter jogou bem. O Inter teve grandes momentos no jogo. Ah, mas aí no segundo tempo o Corinthians foi melhor em boa parte. Bom, mas vai enfrentar o líder do campeonato, ser melhor o tempo inteiro. O adversário está perdendo, ele vai para cima, ele tem recursos, tem jogadores. As coisas não são tão simples assim. O Inter dessa vez praticou um futebol que permite pensar que dali para diante pode ter coisa mais interessante. Então, acho que foi um empate diferente ontem, né? Tudo indica que se o Inter mantiver esse nível de atuação, Colin, essa é a questão. Logo ali adiante, a atuação e o resultado vão se conectar e o Inter vai somar pontos na tabela. Talvez eu esteja sendo muito otimista, pode ser, ok? Mas é o que eu vi no jogo ontem, pelo menos.
É o que estamos vendo também. Então eu também estou otimista nessa avaliação. Diogo Olivier, muito obrigado, um ótimo domingo para ti.
Até porque, né, antes de me despedir, o Inter estava tão mal antes que é quase impossível a gente não olhar agora e ver um otimismo em relação ao que poderia ser antes, né, Cole? Mas enfim.
É verdade.
Tchau, gente, bom final de semana para todos.
Tchau, tchau,
valeu,
Diogo.
Bom descanso, cara.
Para nós, valeu.
Valeu,
abraço.
Tchau, tchau.
Tchau.
São 10h53. Vamos avançando com o Domingo Esporte Show, agora com o Entrevero. Fala, Rafael Diverio.
Bom dia aos ouvintes do Domingo Esporte Show. Esta edição do Entrevero vai tratar principalmente da divisão de acesso, que teve a primeira rodada do segundo turno, já iniciada ontem, com complemento hoje. Foram dois jogos pelo Grupo A. Cruzeiro 0, Veranópolis 1 em Cachoeirinha e Tupi 1, Sportivo 1 em Criciúmal. O Grupo A tem uma curiosidade. 3 times passaram o primeiro turno inteiro sem vencer. e dois deles já começaram o segundo turno também sem vencer. Tanto o Cruzeiro quanto o Tupi ainda não ganharam na competição, assim como o Brasil de Farroupilha, que joga hoje à tarde contra o Glória. Bom, ainda ontem pelo Grupo B, o Guarani de Venâncio Aires perdeu para o Inter de Santa Maria em casa por 3-1. Complemento da rodada. Hoje, 3 da tarde, todos os jogos. Ah, vocês lembram, semana passada eram os clássicos. Como o campeonato é espelhado, o final do primeiro turno e o início do segundo turno, hoje tem clássico de novo. Passo Fundo e Gaúcho se enfrentam no Vermelhão da Serra e Glória e Brasil de Farroupilha jogam às 3 da tarde no estádio Altos da Glória, esses dois jogos pelo Grupo A. Pelo Grupo B são 3 partidas. A primeira delas, todas elas às 3 da tarde. O clássico Ave Cruz, Avenida e Santa Cruz, no estádio dos Eucaliptos. Pelotas e São Gabriel, na Boca do Lobo. E no Aldo da Puso tem São Paulo e Lajeadense. Ao final do primeiro turno e já com o início do segundo, a tabela aponta no Grupo A a liderança do Veranópolis, com o Glória em segundo ao lado do Sportivo, e o Passo Fundo na quarta posição, fechando a zona de classificação. O Gaúcho vem logo atrás, 2 pontos atrás do rival da cidade. Na zona de rebaixamento, o Brasil de Farroupilha é o último colocado. Ele tem 3 empates em 7 jogos. O Cruzeiro tem 4 empates em 8 jogos e o Tupi tem 6 empates em 8 jogos. Nenhum deles ainda venceu na competição. O Grupo B, a liderança é do Santa Cruz. O Pelotas e o Inter de Santa Maria estão em segundo. O Pelotas tem um jogo a menos. E o Lajeadense é o quarto colocado com 10 pontos, um a mais do que o Guarani de Venâncio e do que o Avenida. A lanterna, e é, portanto a zona de rebaixamento, está com o São Paulo de Rio Grande, que tem 5. Ou seja, se estivesse no outro grupo, o São Paulo não estaria entre os rebaixados. Lembrando que o regulamento prevê o rebaixamento do oitavo colocado de cada grupo, não importa quantos pontos tenham sido feitos na outra chave. Bom, a rodada vai marcar também 2 estreias de treinadores. Rodrigo Bandeiro começa seu trabalho no São Paulo de Rio Grande e Gustavo Papa estreia pelo São Gabriel. A semana reservou ainda outra novidade, outra notícia importante por parte da Federação Gaúcha de Futebol, que foi a escolha do nome do homenageado da Copa Federação de 2022. Será Tarciso Flecha Negra, o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Grêmio. Ele vai ser homenageado na competição que começa em agosto e dá uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro, dá uma vaga na Copa do Brasil e ao campeão o privilégio de disputar a Recopa Gaúcha. Com o Entrevero para o Domingo Sport Show, Rafael de Vério.
Valeu, Rafael de Vério. Legal, uma justa homenagem ao grande Tarciso Flecha Negra. Agora 10:58, intervalo comercial, notícia na hora certa e voltamos em seguida com o Domingo Sport Show.
Colombo dá um jeito. Melhor negócio à vista? Refrigerador Brastemp Frostfree 375 litros de 3.589 por 2.999. Moto G71 128 GB de 2.999 por 2.499. Menor parcela? Smartphone Redmi 9 64 GB só 125,90 mensais. Seja qual for o seu jeito de comprar, vem pra Colombo. Lojas Colombo. Felicidade do seu jeito.
Pode ser atrás da goleira, no arrasto da terça, ou na alegria da sexta-feira, curtindo um futebol, ou um dia com o pé na areia. Bate aquela vontade impossível de controlar e, quando você vê,
churrasco!
Pega a maminha, uma tainha, ou até uma costelinha, a churrasqueira bombando, o pãozinho assando, a galera vai chegando. Afinal, churrasco não tem hora nem lugar. Errado é não fazer um churrasco do seu jeito. Tramontina, respeito pelo seu churrasco.
Você sabia que na Cressol é fácil investir com segurança? Temos os investimentos certos para quem busca baixo risco. E estamos aqui para ajudar você a realizar seus objetivos com praticidade e a rentabilidade que o cooperativismo de crédito proporciona para investir com tranquilidade. É segurança para você e rentabilidade para seu dinheiro. Vem junto, somos a Cressol.
Te liga, galera!
gauchada, tranquilinho. Eu sou o Léo, o gauchão de apartamento, com muito orgulho. E quero te convidar para a estreia do meu espetáculo de stand-up, dia 28 de maio, no Teatro da Anrigues. Esse espetáculo é livre para todos os públicos. Dá para levar a família inteira, bem certinho. Mais informações em gauchãodeapartamento.com.br. Dia 28 de maio, no Teatro da Anrigues.
Realização Risoteca Produtora. Apoio RBS TV.
Chegou o Festival Top Gun na Seminovos Movida. Olha que oferta! Voyage 1.6 MSI Flex 2021 a partir de R$ 61.990 à vista. Ou entrada mais R$ 48 de R$ 890. E mais, um ano de garantia. Entrada em 12 vezes, transferência grátis. O Festival Top Gun Seminovos Movida acontece de 12 a 16 de maio. Todas as lojas abertas no domingo, dia 15, para atender você. Vem voando pra cá. Consulte condições em seminovosmovida.com.br.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua para jogar ou estudar com a maior estabilidade do Brasil, comprovada pela Speed Test. Ligue para 0800 720 1234 e tenha 350 mega por R$ 99,99. No combo, mais um ano de assinatura Discovery Plus inclusa. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
E aí, meu amigo, que cara de preocupação é essa?
Tô arrasado, cara. Tive um encontro ontem, saímos pra jantar, fomos pro meu apartamento e na hora cá, falhei. Isso nunca me aconteceu antes, cara.
Quem entende de disfunção erétil são os médicos da Clínica Alpha Men. Mas tem que ir lá, tem que tomar uma atitude. Clínica Alpha Men, sexo é saúde. ClínicaAlphaMen.com.br 3013-7172. Responsabilidade técnica Cris Greco, CRM 34952.
O espetáculo Toque, uma comédia obsessiva compulsiva, em cartaz do Teatro CIEE, sextas e sábados, 21 horas. A comédia que conquistou o público com uma verdadeira terapia do riso entre palco e plateia. Toque, vem rir com a gente! Não recomendado para menores de 12 anos. Realização Lute Pereira Produções. Apoio RBS TV.
Rafael Collin.
Agora 11 horas 5 minutos, 11:05, de volta com o Domingo Esporte Show aqui na Gaúcha. Vamos juntos até o meio-dia com mais informações da dupla Grenal. Tem mais jogos pelo Campeonato Brasileiro nesse domingão. Enfim, são muitas atrações aqui ao longo do domingo na Rádio Gaúcha. O Domingo Sport Show tem um oferecimento de Grupo Felite, um dos maiores grupos de concessionárias do sul do Brasil. Cressol, vem junto, somos a Cressol, sua instituição financeira cooperativa. Tramontina, respeito pelo seu churrasco. E Lojas Colombo, felicidade do seu jeito. Além de KTO, kto.com, onde a diversão acontece. Vários jogos do Brasileirão para você se divertir também na KTO, para dar aquela brincada, né? E ver se depois, né, vai poder botar uns pilas no bolso, garantir o churrasquinho ainda desse fim de semana. 11 horas 6 minutos, 11:06. As informações da dupla Grenal sempre para ferramentas Detools na mão de quem faz. Cooperativa Santa Clara. Há 110 anos a gente faz tudo para você fazer tudo melhor. 11:06. Nós temos um quadro aqui muito bacana, muito legal, que foi criado há pouco tempo, que é Eu Só Acredito Porque Tem Áudio. E o Bruno Flores traz para nós o quadro desta semana.
Eu só acredito porque tem áudio.
O primeiro acontecimento marcante da semana foi a grande negociação da janela de transferências do futebol mundial. badalado e desejado por todos os grandes clubes do futebol, o atacante norueguês Erling Haaland foi oficializado como novo reforço do Manchester City. Segundo a imprensa inglesa, o clube de Pep Guardiola pagou a bagatela de 325 milhões de reais para tirar o grande nome do Borussia Dortmund. E o técnico espanhol celebrou essa contratação.
Com certeza. Meus parabéns ao clube, porque é uma contratação para os próximos anos. É um jovem talentoso. Fico muito contente por ele ter decidido se juntar a nós. Espero que possamos dar a Premier League para ele. Na próxima temporada, nós vamos trabalhar juntos. Espero que ele possa se adaptar e vamos ajudá-lo a se adaptar o quanto antes. Sobre Manchester, sobre a sua casa e tudo mais. Mas eu tenho certeza que ele vai se adaptar rapidamente na forma que queremos jogar.
Mas a terça-feira também registrou um episódio lamentável no Brasil durante o jogo entre Sport e Corinthians pela Copa do Brasil Sub-17 na Ilha do Retiro. Aos 41 minutos do segundo tempo, torcedores do Sport invadiram o setor visitante do estádio e partiram para cima para agredir e roubar torcedores corintianos. Para piorar o cenário, não havia a presença de policiais militares no local.
Aí sim, ó, pancadaria, gente. Que isso? Que isso, gente? Que momento extremamente desagradável. Cenas vergonhosas na Ilha do Retiro. A gente viu ali um trechinho, né, de agressão. Então é uma torcida do Sport que consegue invadir a área do torcedor visitante. Pra quê? Pra agredir os torcedores do time e vai a outro estado para enfrentar o seu adversário.
Na expectativa para a Copa do Mundo do Catar, um brasileiro está em grande fase, ou on fire, como diriam os jovens. Vini Júnior, o Vini Malvadeza, marcou 3 gols na goleada do Real Madrid sobre o Levante por 6-0 no Campeonato Espanhol. Será que o jovem atacante será o grande parceiro para dividir a responsabilidade com Neymar no Mundial?
Vini para el sexto gol. Vini para el sexto gol, otra vez pierde la pelota de manera lamentable. La jugada de salida de balón del Levante. La bola la recupera el Madrid en profundidad para Vini. Se la prepara con la derecha, le pega con la zurda. El balón para adentro, hat-trick de Vinicius. Anotó el brasileño, set en blanco para el Real Madrid. Real Madrid 6, Levante 0. El Levante se está despidiendo de la peor manera posible de la máxima categoría del fútbol español.
Se falamos de artilheiro, vamos falar também de quem impede os goleadores. Rafael Cabral, goleiro experiente do Cruzeiro, foi o grande nome da classificação da Raposa para as oitavas de final da Copa do Brasil. No Mineirão, o jogo contra o Remo foi para os pênaltis. O arqueiro brilhou ao defender 4 cobranças e colocar os mineiros na próxima fase da competição. O último pênalti defendido levou à loucura os narradores Alberto Rodrigues e Oswaldo Reis, o Pequetito, ambos da Rádio Itatiaia.
Dá 5-4. Se ele errar ou o Rafael pegar, o Cruzeiro vai para as oitavas. Paixão e fé. Everton Senna, pé direito, ele bateu. Defendeu!
Sensacional goleiro, é o maior do Brasil,
é o maior goleiro do Brasil, vibra nação celeste, que herói, sensacional, defendeu Rafael Cabral Cruzeiro, passa as oitavas de final da Copa do Brasil.
Futebol e política se misturam? Não é aqui, neste quadro, que nós vamos tentar responder esta pergunta. O fato é que nesta semana, o presidente Romildo Bolzan Júnior tratou de terminar com este assunto no Grêmio. Pressionado para ser candidato ao governo do estado pelo PDT, partido ao qual é filiado, Bolzan convocou uma coletiva de imprensa e falou pela primeira vez, de forma aberta e assertiva, sobre o tema.
De fato, recebi um convite do meu partido, que de uma maneira, vamos dizer assim, unânime e praticamente uníssona e numa só voz, fez o convite para concorrer ao governo do estado. E como cidadão e como militante, eu me sinto extremamente orgulhoso desse convite. Não tem por que não, ao contrário. Seria um reconhecimento e é um reconhecimento de tudo aquilo que tu possa expressar de representatividade na sociedade. E isso é uma coisa importante. Então, eu sou muito grato ao PDT, ao convite. Nesse momento, disse a eles que não poderia aceitar, que vou concluir o mandato no Grêmio.
Que semana movimentada! O Domingo Sport Show pensou alguns dos fatos que repercutiram nos últimos dias aqui neste quadro. Mas o plantão vai seguir por aqui. Nós voltamos a qualquer momento, até porque no futebol tem coisas que eu só acredito porque tem alma. Com edição de Fernando Bortolin para o Domingo Esporte Show, Bruno Flores.
É isso aí, Bruno. 11 horas 14 minutos. Muito obrigado. É nessa questão do presidente. É, tá muito apropriado o título desse quadro aí. Eu só acredito porque tem áudio. Finalmente, o presidente Romildo tomou uma decisão. Não, mas falando sério, ele mesmo admitiu, né, que demorou, que foi um equívoco demorar tanto, enfim, e que agora, então, ele toma a decisão. É, foi muito tempo de espera, de demora, porque é o seguinte, esse tipo de assunto, por mais que no clube digam, ah, não tá entrando no vestiário, da comissão técnica pro vestiário não passa, mas no mínimo, gera muita discussão de bastidores, entre conselheiros, o clima fica pesado, o clima fica chato muitas vezes, e aí entra semana, sai semana, segue aquela pendência, e aí, será que o presidente está dando atenção total para o clube ou está dividido com as questões partidárias? Porque não é pouca coisa, não é brincadeira essa história de concorrer ao governo do estado, né? Isso envolve muitas discussões, reuniões, conversas, isso toma muito tempo. E será que ele tinha tempo suficiente para avaliar, para tocar as coisas do Grêmio, ainda mais o Grêmio nessa situação delicada, que é uma das piores da história do clube? Então, mesmo tarde, tomada a decisão, a partir de agora, foco total do presidente aí. Ou não, resta saber também se as questões partidárias ainda não... É que elas fazem parte da vida do presidente Romildo também, né? Mas tomara que não influenciem nas questões do clube e que o Grêmio possa dar uma arrancada aí nessa Série B, para deixar o torcedor mais tranquilo, o que no momento não está acontecendo, né? O torcedor, ele está chateado, vem de uma derrota para o Cruzeiro, em que o time não foi nada bem, respeitou demais o Cruzeiro, recuou demais, chegou a fazer uma primeira linha de 6 jogadores de marcação, o que eu fiquei chocado, até surpreso demais com essa decisão do Roger, que eu tinha me acostumado a ver naquela outra passagem pelo Grêmio, com um time propositivo, volantes que saíam com qualidade. Tudo bem, não tem o mesmo grupo daquela vez, mas o Roger passou uma ideia de muita proposição de jogo, bola no chão, e aí tu chegar ao ponto de recuar os teus ponteiros pra serem... Na verdade, aquele jogo o Grêmio jogou com 4 laterais, né? Praticamente isso. Com o Biel encostando num dos laterais, o Elias encostando no outro lateral. Os laterais eram Diogo Barbosa e o Rodrigo. O Rodrigo, por sinal, que não foi bem naquela partida. E aí o Cruzeiro se sentiu à vontade, ainda mais com o apoio da torcida, para pressionar o Grêmio e saiu com a vitória. E agora é outro jogo fora de casa, né, meus amigos? Agora é contra o Ituano, fora de casa, o Grêmio vai ter que ter uma postura diferente, mesmo não sendo nos seus domínios. 11 horas 17 minutos, este é o Domingo Esporte Show, que conta com a sua participação. 996-995218. Churrasco de domingo, só para gremistas, Humberto de Rio Grande. Olha só, rapaz, olha a foto. Coisa, o que tem aqui? Deixa eu abrir essa foto aqui. Coraçãozinho, salsichão. Uma não, três espetos de costela, quatro. Que beleza, tá ótimo. Mais uma maionese, uma salada. Coisa boa, hein? Quem mais aqui? Bom dia, Cássio Curs, na escuta, diretamente de Pelotas. Maurício de Cachoeirinha. Pessoal, desde sexta-feira à tarde, sem água, no bairro Chico Mendes e também no Canarinho. Nos ajudem aí, por favor. Claro que sim, meu amigo. Não pode ficar sem água. Corsã não diz nada com nada. Reclama o Maurício de Cachoeirinha. Alô, Corsã. Bairro Chico Mendes e Canarinho. O Maurício é em Cachoeirinha. Vamos, por favor, vamos resolver o problema dessa gente aí. Desde sexta-feira sem água. Sexta-feira à tarde. Já em seguida, dois dias completos sem água, hein? Poxa. Colin, você acha que realmente o Grêmio pode ser propositivo com esse elenco? Eu não é isso que eu estou dizendo. Obrigado pela pergunta, Ricardo. Não é isso que eu estou dizendo, mas soltar um pouco mais o time, sim, né? Não precisa ser 8 nem 80. Não tem como ser o propositivo daquela época, né? Porque tu não tem um Arthur no grupo, por exemplo. Não tem mais o Maicon, por exemplo, que é um jogador que depois, né, ele acabou se firmando também como um atleta com muita qualidade no meio de campo. Mas tu pode soltar um pouquinho mais o time. Ah, não tem tantas peças assim? Não tem, concordo. A direção botou Benítez, por exemplo, na mão do Roger. E o Benítez sequer entra em campo. Por quê? Porque não deve estar apresentando rendimento nos treinos, só pode ser isso. E quando a gente viu em campo, também deixou a desejar, um ritmo completamente fora de um padrão de Série B, Série A. Série C, ele vai sofrer também com aquele ritmo lento, né? Então, tem o problema da direção também, mas o Roger tem que encontrar algumas alternativas para fazer esse time jogar com mais facilidade do meio para a frente. Bom dia, fora Denis Abraão, quem traz o Benítez não pode estar no Grêmio. Um abraço, César. Aí já tem uma crítica aqui à direção. Silvio, do Centro Histórico. Por que não foi divulgado as imagens do VAR, do primeiro gol do Corinthians? É o que está reclamando aqui o Silvio. Eu também já vi mensagens de outros colorados aqui criticando a arbitragem no primeiro gol, né? Mesmo com o VAR tendo validado, né? Agora, sobre primeiro gol, o primeiro gol do Inter, meus amigos, observaram a origem da jogada? Eu acho, posso estar equivocado, mas acho que foi o primeiro gol do Inter nos últimos tempos aí, não lembro. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu não lembro qual foi a última vez que o Inter saiu tocando bola de trás, desde, inclusive, a participação do goleiro, para chegar lá na frente sem que o adversário tocasse na bola e fizesse o gol. Percebam, quem ainda não percebeu, dá uma olhada, tenta buscar esse lance aí, já tá correndo nas redes sociais. O Inter sai trocando passes com os zagueiros, essa bola vai no goleiro, vai para Rodrigo Dourado, que vem buscar o jogo, devolve para o goleiro, e na hora que ele devolve para o goleiro, o Corinthians avança a marcação para fazer aquela chamada marcação alta, né, pessoal? E o Daniel, num passe muito preciso, encontra, se não me engano, é o Depena, que vem buscar esse jogo na meia esquerda defensiva, intermediária defensiva, e recebeu livre aquela bola. Então o Inter chamou o Corinthians foi com tudo, mas cedeu espaço e o Depena domina essa bola, arranca E aí sai o Edenilson em disparada, sai o Alan Patrick em disparada, sai o Wanderson em disparado. O Depena dá o passe, o Wanderson vai pra cima, essa jogada chega no fundo. Edenilson tá na área, não consegue completar, desvia, ela vai pro Alan Patrick que bota pro fundo da rede. É legal até calcularmos o tempo. Ali deve ter dado... Olha, acho que uns 13 segundos por aí. Desde essa bola com o Daniel, passando pelo Depena, avançando pro campo adversário, aí jogada rápida. Não sei se chegou a isso. Muito bem executada essa jogada, mas muito bem executada essa jogada do Internacional, que na hora da conclusão do Alan Patrick, se vocês pararem o vídeo ali, tem 6 jogadores pisando na área. 6 jogadores pisando na área. Ou seja, é um bom sinal aí de que o trabalho do Mano Menezes está sim evoluindo, mesmo que seja com 4 empates. Até veio uma mensagem há pouco aí, dizendo o seguinte: ah, se fosse no Grêmio, se fosse com o Roger, 4 empates seguidos, vocês estariam dando pau no Grêmio agora por causa disso. Mas é aquela história, né, pessoal? É olhar, óbvio, o resultado, mas olhar também o desempenho do time dentro de campo. Aí é que tá. E a gente vê, sim, eu pelo menos estou vendo evolução no trabalho do Mano, e tô vendo o que eu vi, por exemplo, no primeiro tempo, um Inter que poderia ter feito 2x1, 3x1. 3x1 não estaria errado, não seria injusto se acontecesse esse placar no primeiro tempo. Porque o Inter realmente dominou, foi bem, agrediu no bom sentido, né? Atacou o Corinthians, marcou presença no campo ofensivo. Então foi muito bem. Agora, empatar, no caso do Grêmio, 4, se é na Série B, no atual momento, não pode. Aí o ouvinte disse, vocês estariam criticando. Ah, eu estaria mesmo. A não ser que fosse, assim, uma série de jogos em que o Grêmio dominou, errou muitos gols. Mas na Série B, não, aí já é diferente, né? Os adversários são diferentes. Mas não pode dizer que é obrigação. Não, nesse caso sim, muitas vezes é obrigação superar e ser realmente melhor que seus adversários. Não foi o que aconteceu contra o Cruzeiro, por exemplo, no jogo do Grêmio. 11 horas 25 minutos. Vamos ouvir agora as informações do Almanac da Bola com Marcos Bertoncello.
Almanac da Bola.
Rafael Collin, na última sexta-feira, dia 13 de maio, um dirigente histórico do Grêmio completaria 91 anos. Um presidente que comandou o tricolor nos títulos da Libertadores e do Mundial em 1983 e no bi da Copa Libertadores em 1995. Estamos falando aqui de Fábio André Koff.
Gremistas, hoje a Taça Libertadores, o maior galardão esportivo do futebol das Américas, está para sempre na sala de troféus de um clube gaúcho, o Grêmio Futebol Porto Alegrense, cuja camiseta tricolor, para orgulho de todo o país, se vestiu mais uma vez de honra. Uma diretoria capaz, sensata e incansável. Um conselho deliberativo soberano que reúne experiência e amor não aos homens, mas ao Grêmio. Um grupo de atletas que, pela sua garra, se superaram a cada partida. E acima de tudo isto, uma torcida cuja fidelidade está cunhada no bronze de seu hino eterno, com o Grêmio, onde o Grêmio está.
Fábio Koff morreu em 2018, aos 86 anos. O ex-presidente enfrentava problemas de saúde há bastante tempo. Ele presidiu o Grêmio em 3 momentos, sendo o último deles entre 2013 e 2014, passando o bastão para Romildo Bolzan Júnior. Um gremista eterno na memória dos gremistas e também na memória dos ídolos tricolores.
Tive o prazer de trabalhar novamente com ele em 2013 como treinador, conquistando o vice-campeonato brasileiro. Sempre foi uma pessoa gentil, sempre foi um pai, não só para mim, mas para todos os jogadores que aqui estiveram e trabalharam com ele. Então eu me sinto orgulhoso. A fala infelizmente aconteceu, mas eu tenho certeza que nessa viagem que o Dr. Fábio Koff está fazendo agora, ele está indo muito feliz por tudo que ele fez pelo clube, por tudo que ele fez por muitos jogadores, e por ver o prêmio dele jogando futebol bonito, elogiado pelo Brasil todo.
Valeu, Marcos Bertoncello, com o Almanac da Bola aqui no Domingo Esporte Show. Você participa do programa mandando mensagem para 996995218, DDD51. Repetindo o número, 996995218. Quer mandar mensagem também para mim no Instagram, direto? Fica à vontade, @rafael.colin. @rafael.colin. Bom dia, Colin. Estou preparando o chimarrão, depois vou fazer aquele carreteiro bem pegado e dali Inter, Ricardo Teixeira, Colorado de Sapucaia. Abraço pro Alan, da Barra do Ribeiro, que completou 60 anos neste sábado, também torcedor do Internacional. Abraço pro Denis, da Zona Sul de Porto Alegre. Toda a turma da base do Novo Hamburgo na escuta. Também para o Paulo Conrad, de Montenegro, na escuta do programa. Desde as 7 aqui, ligado na Gaúcha, feliz com o Inter. Professor Lalau. Abraço, professor. 11h29. Em seguida, o sinal vai marcar 11h30 da manhã. Depois do intervalo comercial, vou falar com o Felipe Duarte, ainda mais sobre as coisas do Inter, com o Lucas Katsurayama, sobre as coisas do Internacional. Tá bom, meus amigos? Enquanto isso, vão mandando questões, perguntas sobre os seus times. Abraço para o presidente do Igrejinha, Gabriel Tolguinha, na escuta do programa também. Vamos fazer o seguinte... Vamos para o intervalo, voltamos em seguida com mais atrações aqui na Gaúcha.
Chegou o Festival Top Gun na Seminovos Movida. Olha que oferta! Voyage 1.6 MSI Flex 2021 a partir de R$ 61.990 à vista ou entrada mais R$ 48 de R$ 890. E mais, um ano de garantia, entrada em 12 vezes, transferência grátis. O Festival Top Gun Seminovos Movida acontece de 12 a 16 de maio. Todas as lojas abertas no domingo, dia 15, para atender você. Vem voando pra cá. Consulte condições em seminovosmovida.com.br.
Ouvi dizer que a Lojas Quero Quero agora é uma loja infinita que tem de tudo pra construir e decorar como eu quero. Então eu quero, quero, bora, vamos lá. Eu vou deixar minha casa bonita. Quero, quero, vou fazer minha ideia favorita pra morar.
Vem pra Lojas Quero Quero, que agora é uma loja infinita. Bora deixar a casa bonita.
A vida exige movimento, exige pegada, exige ação e também transpiração. A vida é de quem vai atrás, dos desafios, das descobertas, das conquistas. A vida é de quem segue em frente e faz o caminho acontecer. A vida é de quem sabe o que quer. E quem sabe o que quer, usa calçados Pegada. Pegada, a marca da conquista.
Quer fazer a sua casa brilhar? Aproveite a internet com fibra Claro Net Virtua para jogar ou estudar com a maior estabilidade do Brasil, comprovada pela Speed Test. Ligue para 0800 720 1234 e tenha 350 mega por R$ 99,99 no combo mais um ano de assinatura Discovery Plus inclusa. Vem pra Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. Consulte condições de aquisição.
Horas 11h32 minutos, 11h32 de volta com o Domingo Esporte Show aqui na Gaúcha. Céu totalmente encoberto na capital gaúcha, também na região metropolitana. Chove em boa parte do estado na manhã deste domingo. O frio vai avançar nas próximas horas pelo Rio Grande do Sul, conforme já informou o Cléo Kuhn. 11 horas 32 minutos, Domingo Sport Show vai até o meio-dia. Meu amigo Felipe Duarte, mais informações do Internacional. Chegou uma mensagem há pouco aqui, ó. Foi um baita jogo. Pena que o racismo manchou a noite deste sábado. Professor Reginaldo Tupinambá de Canoas mandando essa mensagem.
Pois é.
É por aí, né, Felipe?
É por aí. Eu estava acompanhando a tua manifestação, né, te escutando aqui, Colin, enquanto buscava mais informações sobre o Inter. E assino embaixo de tudo que tu disseste, né? Concordo com o Mano Menezes, que disse que houve uma evolução, de fato, uma evolução principalmente ofensiva na criação das jogadas. O primeiro gol é resultado de treinamento. Pela primeira vez desde que o Mano foi anunciado como técnico do Inter, ele teve uma semana inteira cheia para treinamentos. E o primeiro gol que a gente viu com a bola rodando de pé em pé desde o goleiro, desde o Daniel, e algo que se dizia, né, que o Medina iria trabalhar, que o Ramírez queria, o Mano fez sem alarde, né, Colin? Daniel tocando a bola, o lançamento pro Depena, a bola lançada na ponta esquerda, para que o cruzamento ocorresse e fechasse na área ali, Alan Patrick, Edenilson, David, muitos jogadores chegando na área em conjunto. Então já se viu uma evolução. Claro que o Inter não é o Manchester City, o Liverpool, não. É uma evolução do Inter comparado a ele mesmo. O Inter já começou a criar situações, mas o próprio Mano reconhece que ele tem de evoluir, o time tem de evoluir na questão defensiva. Ontem ele reclamou das bolas invertidas, né, nas costas dos laterais, nas costas do zagueiro, e foi assim, por exemplo, que surgiu o gol do Jô, o gol de empate. O centroavante se infiltra entre os zagueiros para receber a bola e sair na cara do Daniel. Teve inúmeras cabeçadas também, bola parada, enfim, são aspectos que o Inter vai ter que evoluir, mas inegavelmente já deu alguns passos a mais. Bom, Colin, teve treino nessa manhã, a representação aconteceu nessa manhã no CT Parque Gigante, né? Mesmo que o Inter tenha jogado ontem, à noite, no estádio Beira-Rio, então menos de 24 horas já teve representação. Claro, quem atuou contra o Corinthians não trabalhou com bola, foi um treino regenerativo, os jogadores permaneceram na academia do CT Parque Gigante e alguns foram para uma corrida leve ao redor do campo, como Gabriel Mercado, o Fabrício Bustos, lateral direito, esses correram ao redor do campo. Outros nem para o campo foram, né? No gramado, trabalhando com bola, estiveram os atletas que não foram relacionados, que não foram utilizados pelo Mano Menezes na sexta rodada do Brasileirão. Também correu o Tyson, que está se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. A previsão inicial da comissão técnica, do departamento médico, é que ele fosse liberado em 3 semanas, já se passou uma semana, né? Desde que ele teve diagnosticado essa lesão muscular. Então, Tyson automaticamente está fora do jogo de terça-feira. E até o Mano vai ter pouquíssimo tempo para preparar o time, né, Colin? O jogo é terça. Terça, 7h15 da noite, contra o Independiente Medellín, no Beira-Rio. Então, amanhã vai ser o único treino que o Mano vai ter para preparar o time que vai entrar em campo pela Copa Sul-Americana. E algumas situações serão levadas em consideração, como, principalmente, o cansaço, o desgaste físico dos atletas. Eles serão submetidos a exames, já foram submetidos a exames médicos. O CK, né, quando se mede o sangue do atleta para ver o nível de cansaço, que pode gerar uma lesão muscular. Então, alguns jogadores que apresentarem esse desgaste um pouco mais elevado poderão ser preservados na terça-feira. E tem um outro ponto de alerta, de atenção, que envolve o zagueiro Vitão. Ontem, o jogador completou o seu terceiro jogo com a camisa colorada, o segundo de forma consecutiva, e teve de ser substituído no final do jogo. Ele sentiu uma dor muscular, ainda não sabe se configurou uma lesão ou não, mas ele teve de deixar o campo. E naquela ocasião, o Moisés, que é lateral esquerdo de origem, entrou como um zagueiro pelo lado esquerdo, fechando então a zaga com o Gabriel Mercado. É claro que para terça-feira o Bruno Mendes está de volta. O Bruno Mendes não atuou contra o Corinthians porque pertence ao clube paulista, está emprestado ao Internacional, que teria de pagar uma multa para colocá-lo em campo. Como não pagou, o Bruno Mendes ficou de fora. Contra o time colombiano, volta o Bruno Mendes. Então, pode ser que a zaga do Inter seja composta por Gabriel Mercado e Bruno Mendes, e o Moisés ficaria como opção no banco de reservas para a zaga, ou então até mesmo sendo utilizado como lateral esquerdo, caso o René apresente esse desgaste físico. Enfim, são situações que vão ser debatidas e resolvidas no treino de amanhã à tarde no CT Partigante. Está marcado para as 13h30 da tarde esse treinamento de amanhã.
Olha só, jogos de ontem. Palmeiras 2, Bragantino 0. Ceará 2, Flamengo 2. Estava 2-1 para o Flamengo. Casa cheia lá em Fortaleza, na Arena Castelão. E aí no finalzinho do jogo, Nino Paraíba bateu uma falta direto para o gol. Era falta boa para cruzamento, todo mundo na área. Na esquerda, ele é destro, né? E aí botou uma curva na bola, ela foi cair lá no segundo pau. Goleiro Hugo foi mal no lance, mas acabou sendo, na verdade, um golaço do Nino Paraíba também. E o Ceará empatou 2-2. Inter 2, Corinthians 2. Atlético Mineiro 2, Atlético Goianiense 0. Inclusive, esse jogo gerou a demissão do Humberto Loser, que era o técnico do Atlético Goianiense. Fluminense 2, Atlético Paranaense 1. Hoje tem São Paulo e Cuiabá, tem Coritiba e América Mineiro, tem Botafogo e Fortaleza, tem Avaí e Juventude, jogo importantíssimo para o Juventude, o Avaí vivendo um excelente momento. Tá, o clima é de muita motivação em Santa Catarina em relação à campanha do Avaí. E tem também Goiás e Santos, muitos jogos neste domingo, 5 jogos ainda neste domingo. E a classificação aponta Corinthians com 13, líder, Galo já vice-líder com 12, um jogo a mais que o Corinthians, mas já é vice-líder, o Santos em terceiro com 10, Avaí na quarta colocação com 10, América Mineiro em quinto com 9, Palmeiras em sexto com 9, Bragantino em sétimo com 9, e aí vem o Internacional na oitava colocação com 9 pontos. O Z4 tem Ceará com 4, Juventude com 3, por isso também a importância desse jogo de hoje para o Juventude, para sair dessa zona incômoda, Atlético Goianiense 3 e o Fortaleza 1. Uma curiosidade, ano passado, campanhas muito boas da dupla lá do Ceará e Fortaleza, e esse ano os dois na zona do rebaixamento, o Fortaleza nem ganhou ainda na competição. Chega uma mensagem aqui, Felipe, também dizendo que foi um baita jogo, Inter e Corinthians, que é do João Freles, de Santa Maria, mas ele diz assim, baita jogo no primeiro tempo. No segundo, o Inter não cansou, e isso não é preocupante, até para o jogo da terça-feira. Será que o Inter vai estar, como até o Roger costuma pois dizer, né, tanque cheio na terça-feira?
É, pode ser algo levado em consideração. O Mano até não falou em cansaço, né? Ele não falou no desgaste na entrevista coletiva. Ele falou sobre a substituição que o Corinthians fez. Não foi só a entrada do João no lugar do Roger Guedes. O Roger Guedes é um atacante de lado de campo, estava jogando centralizado. O João é um centroavante ofício, entrou por ali. Mas houve também uma mudança do Vitor Pereira, o técnico do Corinthians, que fez o seguinte. O Mantuan, que jogava aberto pelo lado esquerdo, para quem sabe até parar as subidas do Bustos, e ele não conseguiu, passou para o lado direito. E aí ele, Mantuan, começou a cair nas costas do Depena e ajudar na cobertura do Wanderson, né, que deixava ali o Rafael Ramos no mano a mano muitas vezes. Então houve um reforço naquele lado direito, pelo menos essa foi a leitura que eu fiz, né, Colin? A gente está avançando o sinal aqui, mas houve uma mudança tática feita pelo Vitor Pereira e que o Mano disse, eu me vi obrigado a mudar o meu time também. E aí ele faz uma mudança, puxa o Edenilson para dentro, bota o Pedro Henrique aberto pela ponta, tirando o Alan Patrick. Então, eu não sei, como é que é o nome do nosso ouvinte aí, que disse que foi só no primeiro tempo, foi um bom jogo?
João Freles.
João, eu acho que foi um bom duelo tático. É que o Corinthians evoluiu no início do segundo tempo, e o Inter se viu enclausurado na defesa, né? Se viu pressionado. E aí depois o Mano consegue responder, depois de sofrer o gol de empate, fazendo essa modificação. Mas aí depois do caso da injúria racial, acho que as duas equipes perderam até um pouco da vontade de jogar, né? Ficou uma situação chata para todo mundo, né, Colin?
Sem dúvida, sem dúvida. É uma situação muito forte, muito pesada, e isso influencia também dentro de campo. Agora a classificação na Sul-Americana, ó. Guairén é líder do grupo com 6. O Inter está em segundo com 6. O Independiente Medellín em terceiro com 4, o 9 de outubro em quarto com 4. Todos vivos, só que é o seguinte, na terça-feira, se o Inter ganha do Independiente, o Inter vai para 9, o Independiente fica com 4, então ele já elimina esse adversário. E aí depende também como é que vai ser o resultado de Guairinha e 9 de outubro. E como é que está o Inter para garantir essa vaga à próxima fase da Sul-Americana, Felipe?
Bom, existe, claro que a confiança, né? A confiança de que vai vencer agora o seu desafio dentro de casa contra o Independiente Medellín e possa melhorar a sua condição na tabela de classificação. O Inter não trata nenhuma das competições como prioridade. Ele até pode preservar alguns jogadores, dependendo da circunstância, da condição física dele, né? Para que o jogador não se lesione. O Alan Patrick, por exemplo, que voltou de um longo tempo parado, fez a sua estreia como titular, pode ser reavaliado. Alguns outros jogadores que vêm tendo sequências, né? O Bustos, desde que chegou no Inter, está jogando como titular, participou de todos os jogos. É claro que ele tem uma condição física melhor, é um jogador jovem, pode ser utilizado de novo pelo Mano Menezes. Mas enfim, todos os jogadores foram avaliados hoje e o treino de amanhã é que vai definir, ainda não sabemos se vai ser com portões fechados, se vai definir qual time que vai ser mandado a campo na terça-feira. Mas o Inter depende, dá para dizer que depende apenas de si, né, Colin? Se ele vencer o Independiente Medellín em casa, a situação fica muito melhor, né?
Sem dúvida. Só que é o seguinte, se o Guairinha ganha do 9 de outubro, na terça também, às 9h30 da noite, é que depende de saldo, depende de gols feitos e tal, aí daí vai para critérios assim bem no detalhe mesmo. Só que aí, se o Guairinha ganha, se for pelo menos número de gols, por exemplo, o Guairinha segue na frente. E aí lá no dia 24 é que tem o último jogo do Inter com 9 de outubro, também no Beira-Rio, e o Independiente Medellín pegando o Guairinha lá em Medellín. Então o Guairinha na última partida joga fora de casa, mas daí contra o já eliminado Independiente Medellín, se o Inter ganhar do time colombiano nesta terça-feira. Ou seja, ainda tem que correr muito, tem que jogar muita bola o Inter. No papel, ok. Dá pra ganhar do Medellín, dá pra ganhar do...
O Mano foi curto e grosso ontem, né, Colin? Ele foi questionado. O que que o Inter precisa fazer pra vencer na terça-feira? Ele disse, repetir o primeiro tempo.
Isso.
Se repetir o que fez contra o Corinthians, vai vencer o Independiente Medellín. Foi essa frase dita pelo Mano Menezes.
E o comando do ataque, tem muita gente mandando mensagem, e aí, afinal, quem é o titular, quem é o centroavante titular do Internacional? E eu já emendo uma outra pergunta aqui, o Tyson, quando voltar, volta de titular?
Ah, é uma boa questão. O Tyson hoje, como eu disse, né, correu ao redor do gramado, tem mais 2 semanas para aprimorar a parte física. Sofreu uma lesão na coxa esquerda. O Mano, ele foi muito claro aqui no sala de redação, né, Colin? Dizendo que o Tyson só vai voltar a jogar, só vai ser utilizado se estiver 100%. Se não tiver em totais condições, aí vai ser deixado para mais adiante. Colin, deixa eu anunciar o nosso convidado, está na linha com a gente. O Marcelo Carvalho, que é diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Uhum. É uma pena que a gente sempre chama ele, né, Colin, em momentos que a gente precisa tratar desse tema, né? Mas é para isso também que serve o Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Um bom dia, obrigado por nos atender, Marcelo.
Bom dia, obrigado. Bom dia para quem está nos ouvindo. E você falou uma coisa que é verdade, assim, né? Infelizmente, eu estou aqui para falar sobre isso, mas felizmente, assim, a gente está conseguindo levar esse tema mais um debate um pouco maior, trazendo esses casos e estamos vendo uma mudança de comportamento dos jogadores, né? Isso é essencial nesse combate ao racismo.
Pode seguir, Felipe.
Bom, a gente teve 2 casos ontem, né, Marcelo, Colin, esse do Beira-Rio que tomou proporção nacional. Agora há pouco estava uma das TVs aqui do estúdio está ligada na Globo, né? A matéria do Esporte Espetacular era ainda reproduzindo todas as falas, tudo que aconteceu no estádio Beira-Rio. Mas tivemos ontem também um episódio envolvendo o Aimoré, de um torcedor do clube xingando o técnico do Aimoré e acabou sendo acusado também dessa questão da injúria racial. Há uma proliferação dos casos, a gente está prestando mais atenção nisso, Marcelo. Qual é a tua avaliação sobre o incidente?
Eu acho que tem os 2 pontos. A gente tem uma maior conscientização dos torcedores e dos jogadores, e aí os torcedores passam muito porque, pelo que disse o Edenilson ontem, né, de entender que ele precisava falar a respeito daquilo, mesmo sem sabendo se posicionar. No caso do Aimoré, o treinador que teve a atitude de chamar o árbitro e falar a respeito do caso. Então, assim, a gente está tendo uma conscientização maior dos torcedores e dos jogadores, e do jornalismo esportivo também. Mas, em contrapartida, de fato, a gente está vendo uma arquibancada muito mais intolerante. A gente está vendo na sociedade brasileira, analisando o Brasil, né, que nós estamos vendo que os racistas que antes se escondiam, hoje eles estão abertamente cometendo atos de racismo sem ter a preocupação de preservar a identidade deles, né? Então a gente está vendo esse crescimento dos casos de racismo. Então não é só a identificação, não é só o smartphone que está ajudando nesses casos. É de fato os racistas que estão se sentindo à vontade para cometer esses crimes.
Marcelo, qual é a tua avaliação sobre a declaração do advogado, né, dizendo que não passou de um mal entendido, Fabiano Cerveira, advogado do lateral Rafael Ramos do Corinthians, e também sobre o que disse o próprio jogador, essa história de que ele quis dizer outra coisa?
Infelizmente, isso é um comportamento padrão, né? Assim, eu não vou analisar agora individualmente o advogado. Eu vou analisar o comportamento que a gente percebe de quem está na defesa do acusado de racismo. É geralmente essa defesa de que foi um mal entendido, do que não foi aquilo que ele queria dizer, que muitas vezes usam a desculpa do calor da emoção, muitas vezes usam que o agressor tem um problema mental ou tem um problema de saúde, ou seja, no momento da agressão, as pessoas se sentem encorajadas a cometer um crime. Após esse momento, aí entra um outro trabalho, que é esse trabalho, infelizmente, né, que a gente está vendo, mas que vai sempre existir, dos advogados tentando colocar panos quentes, tentando dar um outro caráter para algo que aconteceu. Mas é isso, é como eu digo, assim, infelizmente é um comportamento padrão que a gente, o observatório, vem monitorando ao longo desses 8 anos de trabalho.
E o fato do Edenilson chegar ao ponto, assim, ele fez uma nota, foi muito sincero, pô, ele botou aqui, ó, realmente eu não reagi, provavelmente da forma que deveria, pois foi a primeira vez que isso aconteceu comigo, me incomoda o fato de chamar atenção de outra forma que não seja jogar futebol. E aí ele reafirma que ouviu sim o xingamento forte ali do jogador e tal. E no final ele diz assim: enfim, peço desculpas por não estar preparado para reagir a algo desse tipo. Isso aqui mostra também o caráter, a humildade do Edenilson, mas, poxa, não precisa chegar nesse ponto, né, Marcelo?
Eu confesso para vocês que isso, ao ler isso, me bateu, assim, isso, eu me senti impotente, me senti triste e muita vontade de dar um abraço no Edenilson, assim, porque tá ali nessas palavras dele, retratado o quanto é difícil para uma pessoa negra chegar à situação de denunciar um caso de racismo. Então, muitas vezes as pessoas imaginam, não, é fácil, muitas vezes vocês inventam, é mimimi, e aí quando o Denilson escreve isso, ele já está fazendo todo esse apanhado, né, dessas coisas que ele já ouviu falarem de outros jogadores que denunciaram racismo, ou de outras pessoas que denunciaram racismo, e aí quando ele escreve essa nota é pensando em tudo isso que ele já ouviu, as pessoas dizendo que ele deveria apenas jogar futebol, que ele deveria entender que isso é calor da emoção, que isso é vitimismo, que isso é mimimi. Então, ele faz esse apanhado para dizer que, para reafirmar que, de fato, ele afirma que ele ouviu, né? E também pede desculpa de saber que hoje as redes sociais, ou não só as redes sociais, né, as pessoas vão estar comentando se, de fato, o Edenilson ouviu, é verdade ou não, e por que o Edenilson não está preocupado apenas em jogar futebol. Então, assim, isso mostra o quanto é dolorido para uma pessoa negra chegar a uma delegacia ou chegar num espaço e denunciar racismo. E aí a gente precisa entender se o Edenilson, que é o Edenilson, jogador de futebol de um grande clube do Brasil, com uma representatividade tão grande, com todo um departamento jurídico que vai estar à disposição dele, e com a força que ele tem de publicizar esse caso, chega nesse momento de pedir desculpa, o que acontece com as outras pessoas que sofrem racismo no seu dia a dia? Eu acho que esse é o principal debate que a gente tem que estar fazendo hoje, né? E o outro debate importante que eu acho é assim, o futebol precisa pensar num protocolo para esses casos de racismo. Eu acho que o árbitro fez muito bem em ter colocado na súmula, mesmo dizendo que não ouviu. Parabéns para ele ter parado o jogo, parabéns para ele ter escutado o Edenilson e parabéns para ele ter colocado em súmula. Mas a gente precisa estar mais preparado para que quando esses casos aconteçam. A gente não pode mais dizer, enquanto sociedade, principalmente o futebol brasileiro, a gente não tem um protocolo porque isso não acontece sempre, porque isso são casos isolados, não são casos isolados. O Observatório já monitorou só em 2022 32 denúncias de racismo no futebol brasileiro. Ou seja, nós precisamos estar preparados, nós precisamos conversar com os atletas. Conversar com os atletas é chamar os atletas e dialogar com eles no sentido, olha, quando acontecer um caso de racismo, você deve agir dessa forma. Isso é o departamento jurídico, isso é a gestão do clube que tem que sentar com os atletas e falar com eles, para não colocar o Edenilson nessa situação que o Edenilson se sentiu. Eu acho que nesse momento tem que ter um aparato maior de clube e de instituição que comanda o futebol para que a vítima se sinta mais confortável, né? Não se sinta tão acuada para denunciar um caso de racismo e não vá usar essas palavras que o Edenilson falou, né? Porque infelizmente essas palavras acabam doendo não só nele, né? Acabam doendo em toda uma comunidade negra que consegue entender o que ele está dizendo com aquelas palavras.
Marcelo, é o Lucas Katsurayama aqui. Você trouxe agora a estatística, né, de 32 casos de injúria racial, enfim, racismo, envolvendo futebol brasileiro somente nesse ano, que tem 20 semanas. Então, é mais de um caso e meio por semana nesse início de ano. Não sei se você tem alguma estatística comparativa a anos anteriores, porque a percepção que a gente tem, isso a gente debatia ainda ontem, por exemplo, é de um aumento de casos. A gente até discutia já contigo agora, não sei se existe uma estatística para comparar, porque são muitos casos em pouco tempo de 2022, né?
São muitos casos e 2022 está nos levando para 2019. Então, em termos de estatísticas, o 2019 foi o ano que o Observatório mais monitorou casos de racismo no futebol brasileiro. Foram 70 casos. 2020, 2021, por conta da pandemia, nós tivemos menos denúncias, né? 2020, por exemplo, foram 31 denúncias, mas nós tivemos 3 meses sem futebol e 9 meses, 8 meses sem torcida nos estádios. 2021, nós tivemos aquele um pouco de torcida, um pouco sem torcida, nós tivemos 53 casos. Então, assim, o que eu te digo em termos de estatísticas é que nós estamos chegando nos dados de 2019. Que foi o maior ano que o Observatório, foi o maior número de denúncias que o Observatório monitorou ao longo desses 8 anos. Então, assim, é um momento de fato muito complicado na sociedade. 2020 era para ter sido feito um trabalho muito grande de clubes e entidades, mas eu acho que a pandemia nos freou não só as ações, que a gente não sabe se iriam acontecer, mas freou principalmente o debate. Esse debate que nós estamos fazendo, ou vamos começar a fazer em 2022, era para ter acontecido lá em 2020. E aí, como a gente não faz esse debate da maneira que ele tem que ser feito, a gente está sempre empurrando, e aí quando a gente nos depara com essa quantidade de casos absurdos que nós estamos agora, parece que a gente vai começar a correr atrás do rabo, né? Desculpa a expressão, mas a gente vai começar a correr atrás de uma iniciativa que nunca ocorreu. E a gente está sempre esperando que ela vá ocorrer.
É. Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Um bom domingo dentro do possível, meu amigo.
Obrigado, um bom domingo para todo mundo, que todo mundo aproveite esse dia com a família e um bom churrasco para todos os gaúchos.
É isso aí. Bom, nosso tempo se foi. Abraço, Felipe. Abraço, Lucas. Valeu.
Abraço.
Valeu. Vem aí o Notícia na Hora Certa, na sequência Esportes ao meio-dia e depois estamos juntos no Sala de Domingo.
Domingo Esporte Show. Informação, opinião e alto astral na manhã da Gaúcha. Parceria Felite Automóveis, KTO.com, Cressol, Tramontina e Colombo.